Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Gostaria de, inicialmente, pedir para os parlamentares que tomassem seus assentos, agradecer a presença aqui de todo o auditório, todas as pessoas que vieram prestigiar aqui a posse do deputado Cláudio Abrantes. Sejam muito bem-vindos à Câmara Legislativa. Quero aproveitar a oportunidade de registrar algumas presenças da Jussara Cardoso, que é esposa, né, do deputado Cláudio Abrantes, e o filho Benjamin, que se faz presente aqui já, ao deputado federal Rony Nemer, a dona Tereza também, que é a mãe do deputado. Eu solicito, inclusive, ao cerimonial que coloque um assento aqui para a dona Tereza. Sua mãe está aqui, deputado? Solicito ao cerimonial para fazer o acolhimento. Ao Marcos Dantas, secretário de Relações Institucionais, Guilherme Reis, secretário de Agricultura, doutor Eric Seba, também diretor da Polícia Civil, Marcos Dantas, secretário de Relações Institucionais, Elias Lopes, secretário executivo da Mesa de Negociação do SUS, Sandra Velar, secretário de Segurança, Policarpo, presidente do PTDF, deputado, deputado Arlete Sampaio, muito bom revê-la, seja muito bem-vindo à Câmara Legislativa. Padre Geraldo Luiz, pároco da Igreja Santa Rita de Cássia, de Planaltina. Nanã Catalão, que é secretária adjunta de Cultura. Afonso Assante, presidente da Associação Brasiliense de Consultores. Carlos Alberto, ex-deputado distrital. Cláudio Alcântara, delegada-chefe da 13ª DP. Paulo Vilares, diretor da Polícia Técnica. Francisco Caputo também. Amigo, advogado, Luiz Felipe Vitelli, membro do Colegiado de Setoriais de Artes Visuais, Cláudia Queiroz, do Colegiado Setorial de Música, o nosso querido maestro Rênio Quintas, Enio Roberto, diretor jurídico de Sindical Saúde, e a Célia Porto, cantora. E Gisele Santoro, também coreógrafo e curadora da Fundação Cláudio Sotoro. Queria também agradecer e convidar para tomar assento à mesa aqui junto com os familiares, o senhor Santino Abrantes, que é pai do deputado também, peço ao cerimonial para fazer o acolhimento, o nosso também chefe de gabinete da presidência da CLDF. Gostaria também de registrar a presença da comunidade de Planaltina, dos demais convidados que se fazem presentes na galeria do plenário para prestigiar a posse do deputado Cláudio Abrantes. Eu queria convidar a mesa, se nós tivermos mais alguns deputados presentes aqui que compõem a mesa diretora, só está eu e o bispo Renato, o Júlio também está, deputado Júlio, quem são os suplentes da mesa, do Raimundo não se encontra, quem é o suplente dele? Rodrigo, está aqui? Deputado Rodrigo Del Masso, para substituir aqui o... Não, o deputado Rodrigo não é suplente da mesa, não. É suplente do Júlio. Quero cumprimentar também aqui a presença do Leonardo Silveira Hernandes. Senhoras e senhores.
Eu sou suplente dele. Sou suplente, sim. Esse cara que me não.
Quero cumprimentar aqui e registrar já a presença do deputado professor Israel, da deputada Luzia de Paula, deputado professor Reginaldo Veras, deputado Chico Vigilante, deputado Vasni Derruri, deputado Wellington. Deputado, o Eric Seba também, que se faz presente, já tinha citado ele também. Senhoras e senhores, eu vou pedir, Júlio, para você sentar de cá. Queria convidar aqui, para sentar aqui conosco. Senhoras e senhores, nos termos que dispõe o regimento interno e a lei orgânica do Distrito Federal, em face da renúncia do senhor deputado Dr. Michel, conforme os termos no ato da mesa diretora número 80, em 3 de setembro de 2015, convido o senhor Francisco Cláudio de Abrantes a proceder em plenário o compromisso de posse.
Prometo cumprir a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Distrito Federal, observar as leis, desempenhar fiel e lealmente o mandato que o povo me conferiu e trabalhar pela justiça social, pelo progresso e pelo desenvolvimento integrado do Distrito Federal.
Convido ainda o deputado Cláudio Abrantes para subir aqui à tribuna, para que nós possamos colocar o botão de deputado distrital em Vossa Excelência. O deputado Cláudio Abrantes, acho que essa casa ganha muito com o retorno de Vossa Excelência, tem um trabalho fortíssimo na área da cultura, fica hoje, inclusive, registrado com tantos representantes da área cultural que se fazem presentes aqui nesse pequeno e singelo, né, momento que a Câmara Legislativa proporciona, que é uma solenidade realmente simbólica de posse. A Câmara Legislativa, deputado Cláudio Abrantes, Vossa Excelência sabe que é hoje um desafio ser parlamentar, porque geralmente nós somos lembrados não pelas coisas positivas, né, que nós fazemos. E isso é uma pena, porque essa casa é uma casa que trabalha muito para a população do Distrito Federal, é uma casa que tem que se colocado de pé diante das dificuldades e problemas que nós temos enfrentado. E eu tenho certeza que a vinda de Vossa Excelência para cá vai não só fazer com que essa casa fique melhor, mais forte, mas com certeza muito mais cultural também, diversificada, viu? Parabéns, deputado Cláudio Abrantes, e eu vou passar a palavra ao cerimonial para ler a leitura do termo de posse.
A Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do parágrafo 2º, artigo 7º do Regimento Interno, confere o presente certificado de posse a Francisco Cláudio de Abrantes, eleito para exercer o mandato de deputado distrital no período que abrange 4 de setembro de 2015 a 31 de dezembro de 2018. Assina Sua Excelência a Senhora Presidente deste Poder Legislativo, deputada Celina Leão.
Quero registrar as presenças também do Estevão Reis, administrador de Sobradinho 2, do Ataíde Passos, também representante da FEComércio. Eu vou outorgar também a palavra aqui para os nossos colegas, quem quiser também fazer um pronunciamento aqui de boas-vindas ao deputado Cláudio Abrantes. Vou franquear a palavra aqui aos colegas aqui. Vamos começar aqui pelo deputado Bispo Renato.
Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde, deputado Cláudio Abrantes, senhora sua esposa, o Claudinho ali, o Júnior. Cláudio, especialmente para mim é uma alegria vê-lo aqui. Nós que amargamos uma suplência e que não é nada bom, e só quero desejar a você, seja bem-vindo, eu sei da sua competência, uma pessoa de confiança, um amigo de verdade, um homem que quando dá a palavra, cumpre com essa palavra, o que é raro muitas vezes em muitas pessoas, e que não é falta em você. Então, seja bem-vindo a essa casa, ganha muito com a sua presença. Deus te abençoe nessa nova jornada.
Obrigado, deputado Bispo Renato. Vou passar a palavra nesse momento, deputado Wellington, depois deputado Júlio César, depois deputado Chico Gilante.
Obrigado, presidente. Quero saudar a todos, né, em especial meu amigo, né, o diretor da Polícia Civil, Eric Seba, qual cumprimento todos os demais, né, mas quero aqui cumprimentar meu amigo, meu companheiro, Cláudio Abrantes. Cláudio, poucas palavras, acho que não preciso dizer muito, consideração, o respeito e o carinho que eu tenho por Vossa Excelência. É, talvez os gestos falam muito mais do que as palavras. Então, seja bem-vindo, meu amigo, né, que Deus ilumine a sua jornada. Brasília precisa de você. Eu acho que a sociedade ganha muito com a sua vinda, porque a sua história fala por si só. Então, amigo, que Deus te ilumine, porque eu tenho certeza que, mais uma vez, a sua trajetória vai ser vitoriosa. E tudo isso não aconteceu por acaso. Vocês sabem disso. Que Deus te ilumine e parabéns, amigo.
Obrigado, deputado Wellington. Com a palavra, deputado Júlio César. Depois, deputado Chico Vigilante.
Boa tarde a todos. Boa tarde à nossa presidente. Quero cumprimentar a deputada Arlete, que está ali, nossa grande companheira, deputado Rony e todos aqui presentes. Em especial, o deputado Cláudio Abrantes, essa pessoa pela qual tive o prazer de conhecer quando era secretário de esporte. E, na época, me ajudou muito, principalmente com vários eventos esportivos naquela região de Sobradinho, Planaltina. E nós brincávamos que um dia estaríamos juntos aqui nessa Câmara, aqui no plenário, né, debatendo. E, logo quando começou o ano, infelizmente, o senhor não estava. Mas nada que 8 meses após, né, Deus não trouxesse a Vossa Excelência para essa casa e aquilo que nós falávamos realmente está acontecendo agora. Então, quero lhe desejar, né, um bom mandato ao senhor, seja muito bem-vindo, né, essa casa te recebe de braços abertos e eu tenho certeza que iremos fazer grandes debates, né, em prol dessa cidade que realmente está precisando muito. Então, seja bem-vindo e que Deus lhe abençoe.
Obrigado, deputado Júlio César. Passa a palavra ao deputado Chico Vigilante, depois ao deputado Reginaldo Veras, deputada Luzia, Senina. Vasni e Ricardo.
Senhoras deputadas, senhores deputados, eu quero, na pessoa da nossa querida companheira deputada Arlete e da Jussara e do Benjamin, que é a esposa e o filho do Cláudio Abrantes, né, saudar todos os presentes aqui. Dizer, Cláudio, que você vem para essa Câmara Legislativa num momento extremamente difícil da política do Distrito Federal e da política do Brasil. Nós sabemos o quanto está difícil de fazer política nesse país. Mas sabemos também do seu compromisso com as transformações da sociedade brasileira, da sociedade de Brasília, especialmente do seu local de moradia, que é Planaltina. Sei do compromisso que você tem com o setor, talvez um dos mais incompreendidos, que é o setor daqueles e daquelas que mexem com cultura no Distrito Federal. É difícil fazer cultura. Muita gente tem um ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Você disputou uma eleição, merecia efetivamente estar aqui desde o dia 1º de janeiro, mas quis o destino que você viesse para cá exatamente faltando 3 anos e 3 meses para o término do mandato. Né? E assume um mandato definitivo. Não é mais aquela situação que você assumia antes de suplente, que ficava imaginando sem saber o dia que o titular tinha alguma arenga com o governo e voltava para cá. Né? Então você vem agora com autonomia, dono do seu mandato. Mas, acima de tudo, com o compromisso que você tem de continuar lutando pelo que você acredita e pela transformação da sociedade. Para mim, foi muito importante aquele almoço que nós tivemos lá na casa da companheira Arlete, quando você surpreendeu muita gente, dizendo que os outros falando por você, né, porque você nunca tinha falado, de que você não iria ficar no Partido dos Trabalhadores. Você disse exatamente: eu, como gosto de enfrentamento, gosto de fazer o debate político, esse é o momento que eu vou ficar no PT. Portanto, eu estou muito feliz também da nossa bancada agora contar com 5 deputados. Portanto, eu, companheiro Asni Derrori, Chico Leite, companheiro Ricardo Valle e você, vamos continuar na linha de frente da defesa dos interesses da população do Distrito Federal, que seja da saúde, da educação, da geração de emprego, e você atuando muito na sua área, com toda a liberdade, que é a questão de cultura no Distrito Federal. Portanto, Cláudio, em nome da nossa bancada, do nosso partido, eu quero dizer da nossa satisfação, do nosso prazer de contar com você assumindo efetivamente o mandato de deputado distrital a partir desse momento, faltando 15 minutos para as 16 horas desse dia 8 de setembro de 2015. Para mim é um grande presente. Eu fiz aniversário ontem, né, completei 61 anos. Meu avô me registrou dia 8, né, portanto, eu aniversário ontem e hoje. Portanto, você é o melhor presente que o PT poderia ganhar. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Só quero saber se faz a idade dobrada também, ou se só ganha um ano de cada vez. Brincadeira, deputado. Quero também agradecer aqui a presença do Hamilton Pereira, que foi secretário de Cultura, hoje é secretário de Direitos Humanos aqui da Câmara Legislativa. Vou passar a palavra ao deputado Reginaldo Veras, depois a deputada Luzia de Paula.
Boa tarde a todos os presentes. Deputado Cláudio Abrantes, temos amigos comuns lá na região de Planaltina e Sobradinho, que acabaram, de certa forma, trazendo algum vínculo entre nós dois. E hoje eu estou na Comissão de Educação, Saúde e Cultura. Professor que sou, até porque as demandas são maiores na área de educação, a nossa comissão tem trabalhado muito a questão educacional, razoavelmente a questão da saúde e muito pouco a questão da cultura. Né? Ainda que eu tenha me esforçado, o trânsito com o meio cultural demanda mais tempo. E a vinda de Vossa Excelência para esta Casa Legislativa, com certeza, dará um novo impulso na questão cultural, no trânsito entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o meio cultural. Tanto que vejo vários presentes aqui do setor cultural. E eu, que de certa forma era um deputado que vinha representando minimamente, não tenho nenhum questão de ego e passo essa bandeira para Vossa Excelência e terei prazer de ser o seu coadjuvante na condução da questão cultural nesse Poder Legislativo. Muito bem-vindo e um abraço a todos.
Obrigada, deputado Reginaldo Veras. Com a palavra, deputada Luzia de Paula.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, quero aqui, nesse momento, saudar com muito carinho a família do deputado Cláudio Abrantes, dizer para ele que, para muitos, é alegria. Para mim, é um prazer imenso. Iniciei minha vida política no partido em que Vossa Senhoria, que Vossa Excelência era o presidente. Então, devo muito a Vossa Excelência os exemplos, a determinação, a coerência. E também tivemos experiências parecidas. Percorremos alguns caminhos, principalmente como suplente de deputado. Fizemos a mesma caminhada. Então, se tem alguém que entende um pouco da nossa caminhada, eu diria assim, sou eu. Por isso, da minha emoção de ver Vossa Excelência aqui, com o Benjamin. E talvez, se Vossa Excelência tivesse iniciado dia 1º de janeiro, não teria essa presença tão importante que é do seu Benjamin, que naquele momento talvez ele estaria tão pequeno que não iria participar tão bem desse momento, representando as nossas crianças, representando o presente desse país, que está, infelizmente, ainda fora da história e ainda demandando muita atenção da nossa parte enquanto escritores de uma história e fazedores de leis. Deputado Cláudio Abrantes, que Deus o abençoe, que Nossa Senhora continue sempre te guiando e te protegendo nessa caminhada, como ela o protegeu todas as vezes que, como autor, como ator, Vossa Excelência fez aquela caminhada do Morro da Capelinha, ali representando o filho daquela que foi e é uma das maiores mulheres da história do mundo. Parabéns, que Deus abençoe a você, sua família, principalmente a sua mãe, quando lhe deu a vida, porque ela sabia da missão que você teria nessa terra. Muito obrigada.
Obrigada, deputada Luzia de Paula. Com a palavra, deputado Vasni Derrori.
Senhora presidenta, meu caro dileto amigo e deputado Cláudio Abrantes, colegas parlamentares, Jussaro, Benjamin, quero cumprimentar a todos os amigos que vieram lhe acompanhar nesse momento singular, que é o reconhecimento público da sua dedicação e do seu trabalho. Cláudio é uma pessoa que semeia o bem. Cláudio é uma pessoa que semeia esperança para a população. Cláudio é uma pessoa que estimula as pessoas a engajarem com o seu problema no coletivo para fazer do seu problema um desafio para toda a sociedade. Por isso, Cláudio, seja nos assuntos da cultura, nos assuntos que você tem trabalhado ao longo da sua militância, você configura o interesse público nela. E isso, naturalmente, é a razão dos parlamentares estarem nessa casa, cuidar da coisa pública acima de qualquer outra coisa. Eu quero cumprimentá-lo porque você é uma pessoa que qualifica a vida pública de Brasília. E isso não é uma coisa muito comum, com todo respeito a cada um dos colegas aqui. Isso tem se tornado, com o processo da criminalização da política, tornado um caminho cada vez mais distante das pessoas com bons propósitos. Por isso, a sua chegada à casa é um motivo de enorme satisfação para a cidade como um todo, naturalmente para o seu rincão particular, que é a cidade planaltina. Cidade essa que você tem um compromisso acima do dia a dia, acima do óbvio, acima das trajetórias que simplesmente é dado e direcionado pelos governantes. Mas também há vários outros nichos da vida pública de Brasília e que espera do seu mandato. Eu vejo aqui o pessoal da Polícia Civil exatamente no momento de greve, mas que tem você uma referência. Aqui está o pessoal da cultura, que também tem você a referência. Aqui está pessoas da área da universidade, que tem nesse projeto uma bandeira que identifica com a sua trajetória. Por isso, eu tenho certeza que nós estaremos ombreando com você em vários temas relevantes da cidade. Portanto, conte conosco, queremos estar ajudando a construir. Mais do que ajudando, Cláudio. E quero aqui ser absolutamente transparente. No mandato anterior, num dos assuntos que me era muito caro, eu fiz uma proposta de encaminhamento e o Cláudio era o relator. E o Cláudio chegou para mim, já não me lembro os termos da palavra dele, falou: olha, eu tenho maior estima por você, mas eu não concordo com isso. Está errado por isso, por isso, por isso. O caminho não é esse. E são dessas pessoas que nós precisamos ouvir. Muitas vezes uma palavra dura, uma palavra que te provoca um sentimento, no primeiro momento, de revolta, insatisfação, mas na hora que a poeira baixa, você vai ver que ele tem razão. São dessas pessoas que Brasília precisa. Parabéns, Cláudio. Faça um mandato que dignifique não apenas os seus eleitores, mas todo o povo do Distrito Federal. Muito obrigado e parabéns.
Obrigado, deputado Vasni Derrori. O último inscrito com as falas é o deputado Ricardo Valle. Deputado Joey Valle também.
Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, população aqui presente, muitos eleitores aqui do Cláudio Abrantes, amigos, pessoal da cultura, a família do Cláudio aqui presente também, dizer da minha alegria, né, de vê-lo voltando a essa casa. Eu que acompanhei de perto o seu mandato, principalmente o mandato anterior, fiquei muito sentido por você não ter conseguido o número de votos suficiente para naquele momento, né, logo no início do ano, estar aqui com a gente. Mas estou muito feliz porque você conseguiu o número de votos suficiente para hoje estar aqui. E vem num momento extremamente importante. Né, eu que estou aqui já há 8 meses, tenho visto como a Câmara precisa de deputados como você. Deputados progressistas, que se preocupam com a cultura, mas não só com a cultura, com a saúde da nossa população, com a educação da nossa população, com o transporte. E num momento importante, onde setores conservadores avançam, tanto no país como aqui no Distrito Federal. Setores conservadores, setores preconceituosos, pautas extremamente, na minha avaliação, equivocadas. E você vem para somar a esse grupo de deputados, a esse grupo de pessoas que se preocupa com a democracia desse país, que se preocupa com o bem-estar da nossa população. Então, estou muito feliz com a sua vida, quero te desejar sucesso, quero que você conte aqui comigo, com o nosso gabinete, com todos nós, e que você faça um excelente mandato, melhor ainda do que você já fez aqui. Então, fica aqui, fica assim a minha alegria de estar falando aqui agora nesse momento, e dizer que assumi um pouco essa pauta aqui da cultura, mas felizmente você chegou, porque infelizmente a cultura da nossa cidade, ela tem estado um pouco de lado, e projetos como esse, que é esse projeto da Lei do Silêncio, que nós estamos tentando mudar aqui na casa, eu tenho certeza que você vai ajudar, porque está desempregando músico, está desempregando garçom, está desempregando uma série de pessoas que trabalham na noite. E eu sei que você vai se somar aqui a gente, como já tem outros deputados aqui empenhados em a gente mudar essas coisas e melhorar a cultura como um todo. Então, seja bem-vindo e conte comigo.
Obrigado, deputado Ricardo Valle. Deputado Joey Valle, com a palavra.
Boa tarde a todos. Bom, eu queria dizer aqui que eu não gosto do Cláudio Abrantes. Mas acho que todos nós sabemos o caráter do deputado Cláudio Abrantes e tenho certeza absoluta que sai o Michel, que era uma pessoa extremamente forte, um deputado muito querido nessa cidade, e o Cláudio vem compor essa casa com muita tranquilidade. Nós não sentiremos falta do Michel, porque nós temos o Cláudio para ocupar esse espaço que o Michel deixa. Mas, assim, eu acho muito importante, Cláudio, já conversamos muito, todos sabem o que eu penso a seu respeito, fico muito animado, muito feliz com essa composição, mas eu acho importante que você, que teve essa oportunidade, né, que está tendo essa oportunidade, foi suplente, foi deputado, e voltou como suplente, e agora é deputado, na vaga de deputado. Nós precisamos fazer essa reflexão. Essa reflexão, a região administrativa de Planaltina é a maior região administrativa do Distrito Federal. E Planaltina, por um acaso, tem a maior área rural do Distrito Federal. É uma região extremamente importante. É uma região que eu tenho visto lá a alegria das pessoas de Planaltina pela volta de um representante daquela cidade, típico de dentro da cidade, né, que sempre construiu junto. E eu sou prova disso, que você aqui era um defensor de Planaltina como ninguém. Eu acho que esse é um momento de uma reflexão, Cláudio. Eu quero fazer uma sugestão para que você reúna na cidade, com os coletivos da cidade de Planaltina, agora, de agora até o final do ano, tire para fazer pelo menos uma vez a cada 15 dias, e eu quero me colocar à disposição para estar junto contigo, para que você possa ter claramente a sua presença na sua região administrativa. para que você consiga ouvir mesmo as pessoas. Nós, políticos, e o governo, e aí eu quero aproveitar aqui para dizer que nós aqui, nosso papel é fazer o governo abrir o canal de diálogo com a sociedade permanente. E eu não vou nem falar diálogo, vou falar de escuta. Escuta. O governo precisa abrir um canal de escuta com a sociedade. E nós, parlamentares, somos parte dessa escuta. Então, eu gostaria, Cláudio, de lhe desejar toda a felicidade, mas não só a felicidade como parlamentar, de me colocar à sua disposição mesmo para estar junto contigo, para que podermos, como diz o Michel, nos ombrearmos, né, na questão de Planaltina, mas na questão de todo o Distrito Federal, na questão da cultura, que eu sei que você é o grande defensor, é uma pessoa que tem um trabalho fantástico nessa área, mas que a gente possa aprender com os nossos erros. Aprender com nossos erros. Que às vezes a gente nunca... às vezes a gente nem sabe que cometemos, mas que a gente consiga revisitar as nossas posições para que a gente possa dar dinamismo no nosso trabalho como deputados. Essa é uma lógica importante de reflexão para todos nós, mas especialmente meu companheiro Cláudio Abrantes. Fico muito feliz com seu retorno. Seja muito bem-vindo. Conte com seu amigo aqui. E nós estaremos construindo, com certeza, uma Brasília muito melhor. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Joy Valle. Algum deputado gostaria de fazer uso da palavra? Deputada Arlete? Então, eu vou passar a palavra agora ao nosso mais novo empossado, já é deputado distrital, deputado Cláudio Abrantes. Quero ainda registrar a presença do maestro da Orquestra Sinfônica de Brasília, Cláudio Cohen. Como também do Marcelo Aguiar, também ex-secretário de Educação. Pois não, deputado.
Eu queria fazer uma questão de ordem, tendo em vista a ausência de alguns deputados, que a senhora pudesse liberar as cadeiras para os convidados. Não quero fazer pelo constrangimento, que é basicamente agora uma sessão solene, não é deliberativo, é apenas um...
Já está
momento.
Liberado, deputado. Tá. Podem se assentar, quem quiser ficar à vontade. Inclusive,
obrigado.
Pode sentar, já tinha outras pessoas sentadas. Né? Dá preferência aí para as mulheres e idosos, né, deputado?
Minha senhora presidente, Celina Leão, meus amigos e pares desta casa, essa galeria maravilhosa de amigos, de caminhada, de jornada, dos mais diversos cantos do Distrito Federal, a imprensa, os nossos amigos convidados, minha saudação especial na pessoa da minha esposa e do meu filho Benjamin, e todas as autoridades presentes. Eu sou de uma terra que o povo padece, mas não esmorece. E busca vencer. Patativa do Assaré. A vida nos traz surpresas que são muito singulares. Eu estou há 8 meses fora do mandato. Eu perdi a eleição por uma situação improvável e com diversas variáveis. Eu hoje retorno à mesma tribuna que eu ocupei no último dia da sessão legislativa do ano passado, meu último dia como deputado. E, deputado Vaznia, eu estava lembrando do meu discurso, alguns amigos gravaram e colocaram nas redes sociais, e eu dizia no meu discurso que eu não tinha do que me lamentar, e realmente não tenho. Esse período fora não foi um período de lamento ou de tristeza. Muito pelo contrário, e não me lamentei. Eu dizia também que eu tinha feito o meu melhor, tinha lutado dignamente numa eleição, num processo eleitoral que hoje talvez seja o foco de tantas desvirtuações de eleições Brasil afora, mas tinha feito aquilo com dignidade e, por isso, eu estava tranquilo. Diz que levava ensinamentos para a vida. E as nossas conversas aqui, esse dia a dia, este diálogo que a gente tem e a própria circunstância de exercício de um mandato parlamentar, ele é, sim, momento para aprendizado. E eu levei esse aprendizado para a minha vida. Inconscientemente, e eu vi isso no vídeo que os amigos postaram, eu disse, não disse adeus, eu disse até breve. E por essas coisas do destino, da vida, e do meu caso, que acredito, de Deus, hoje eu estou de volta. Alguns amigos brincaram comigo, meus queridos chefes, Dr. Eric Seba e Dr. Vilarins, que eu tinha recebido uma licença premium. Não porque eu não estivesse no exercício da Polícia Civil, mas recebi uma licença premium de 8 meses para viver coisas que eu não poderia viver se estivesse no exercício do mandato. Eu tive a oportunidade de acompanhar e de vivenciar o melhor momento dos meus 46 anos de vida, que é o crescimento do meu filho Benjamin, que está ali do lado. Meu maior bem se chama Benjamin. E essa vivência me fez entender que não existe honraria maior, não existe título maior ou cargo maior do que você poder ser chamado de pai. Então, foram momentos muito bons para mim. Momentos também de pequenos prazeres, que eu não tinha muito tempo, né? De poder ter um horário definido, horário de entrar, horário de sair, estar à noite em casa, final de semana, com a família, com os amigos. De poder andar de motocicleta, que a minha assessoria não deixava no mandato passado. De fazer novos amigos. De vivenciar esse universo do motociclismo. Eu quero aqui fazer um agradecimento das inúmeras mensagens que recebi de diversos motoclubes do Distrito Federal e agradecê-los na figura do meu motoclube, que é o Legião da Capital. Vou deixar um abraço para eles aqui. A turma está lá. Mas foram 8 meses que eu pude vivenciar intensamente, viver essa rotina que me faltava. Um deputado, às vezes a população não tem essa dimensão, deputado Rony, o senhor que é um deputado que trabalha muito, do esforço, da falta de tempo, das privações que você tem que passar para exercer bem o mandato, para se dedicar e para cumprir a missão que lhe foi dada. Mas, se esse período foi muito bom para mim, como homem, como filho, para poder estar perto da Dona Tereza com mais tempo, também foi muito bom para mim como cidadão e também como político. Porque nós, às vezes, nós nos fechamos dentro das nossas atribuições, dos diversos compromissos, da agenda pesadíssima, do estudo de matérias, para a gente não chegar aqui e votar algo que a gente não conhece, de se dedicar, que às vezes nós perdemos muito tempo, não perdemos, mas nos falta tempo para poder seguir. E nesse tempo foi muito bom para andar pela minha Planaltina, minha querida Planaltina, por Sobradinho, por tantos lugares do Distrito Federal, para vivenciar isso e para ver, constatar mais uma vez, que Brasília, que é o berço dessa civilização nova que sempre se sonhou, que é a cidade da qualidade de vida. Nós hoje, em Planaltina, Sobradinho, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, que somos chamados de Brasília também, mas esta Brasília da qualidade de vida precisa chegar também nesses lugares, em Planaltina, em Taguatinga, em todos os lugares. Não pode o sonho de Dom Bosco, o trabalho, a força de Lúcio Costa, de Oscar Niemeyer, de Juscelino, todo esse desejo não pode ficar só aqui no plano piloto. Ele tem que ser uma realidade também nas cidades. E a gente tem essa obrigação de levar.
E esse período foi importante para mim, para vivenciar isso. Senti de perto novamente as dificuldades dos servidores públicos, e em especial, já foi citado aqui, a luta dos policiais civis que passam, que estão em greve hoje, e que o doutor Eric tem lutado ombro a ombro para tentar ajudar e resolver essa situação. Nós, esta casa, precisa agir. Precisamos, meu querido amigo, irmão Wellington, que se dedica tanto a esta causa da nossa corporação, se dedicar principalmente para que uma ação rápida seja feita, que é a chamada imediata dos concursados para a Polícia Civil do Distrito Federal. Porque hoje um plantão de delegacia tem dois policiais num risco para ele, para a família, para a sociedade. Não é isso, meu caro de Souza? Esses exemplos, às vezes simples, ilustram a necessidade que nós temos de fazer entender que aqueles que podem, devem fazer. Os parlamentares, as autoridades públicas, elas não têm somente, talvez, a possibilidade, não, elas têm o dever de fazer com que a coisa aconteça. Nós, hoje, temos uma obrigação firme e forte de fazer com que a política seja voltada para a sua origem e para a sua real finalidade, que é o bem comum, que é o bem coletivo. O próprio Papa Francisco disse recentemente: é necessário resgatar a política, porque a política é uma das mais elevadas formas de caridade, porque exerce o bem comum. Isso cabe a cada um de nós, diante de todo esse cenário difícil que nós temos hoje, que já foi colocado pelo deputado Chico Vigilante, pela presidente Celina, e nosso querido amigo Raimundo Ribeiro, que está aqui presente também. Isso se faz necessário em escala macro, e eu quero aqui, não vou pedir um minuto de silêncio, mas queria pedir, se já não o fizeram, que cada um na sua casa hoje, na sua fé, na sua crença, na sua religião, ou mesmo sem religião, que eleve o pensamento para a gente rezar pelo drama dos refugiados que está acontecendo na Síria para a Europa. Para a gente que é pai, acho que o coração amolece mais. É muito duro, difícil ver a foto do menino Aylan na praia. É muito complicado. E nós pensamos, por que é que o ser humano, por que é que aqueles que podem fazer, não fazem? Porque ainda temos que conviver com guerras de origem etno-religiosas que impedem as pessoas de estar na sua terra. Nós temos que ver alguma maneira de fazer isso. E é muito interessante entender que isso só pode ser feito se for pela política. Não há outra maneira de se fazer. Por mais que tenha esforço dos nossos artistas, do meu ídolo Bono Vox, fazendo concertos de ajuda, por mais que tenha pressão da comunidade, se não tiver a ação política, nós vamos ter, são premiers, presidentes de repúblicas, fechando fronteiras, batendo porta na cara das pessoas que se apertam pelas ruas da Europa em busca de somente um lugar para viver. Então, isso é algo que nós temos que pensar e trazer para a nossa realidade. Porque se aquele menino, naquela foto tão dura, comoveu todos nós, também nós temos no nosso Nordeste, no Vale do Jequitinhonha, no entorno, nas nossas favelas, aqui em Brasília, nós, infelizmente, ainda temos crianças morrendo. E isso passa por uma responsabilidade nossa, que podemos até que ela seja dividida entre nós, mas nunca podemos fugir dela. Então, nós busquemos a política como uma fonte, nós, homens e mulheres, para que na nossa autoridade transitória, porque não existe autoridade definitiva, todas as autoridades são transitórias. Eu disse isso até para o meu amigo Michel, que agora é cargo vitalício, eu falei, é vitalício, mas tem a expulsória. Então, todas as nossas autoridades são transitórias. De exercê-la, da melhor maneira para que a gente possa fazer com que as pessoas possam viver bem, independente da sua crença, do seu local de origem, da sua cor, da sua religião, independente das suas opções de gênero, opções sexuais, que haja um respeito para que as pessoas vivam bem. Porque o foco, o destino da política, o destino de qualquer coisa, ainda é o ser humano. Mesmo que nós tenhamos que tratar isso numa coletividade, mas é o ser humano o objetivo de todos os nossos trabalhos. Nós não temos a fórmula mágica, não existe fórmula mágica. Mas os países que cresceram, as sociedades que se desenvolveram, fizeram isso porque investiram eminentemente em duas coisas: educação e cultura. A educação, por mais que esse discurso possa ser batido, meu querido amigo deputado Reginaldo, que eu acho que teve que se ausentar, mas é a educação que vai ter uma eficácia muito maior, inclusive, do que uma redução ligada a eminentemente uma data ou um registro de nascimento de um jovem ou de uma criança. É a educação que vai fazer a grande diferença para que nós consigamos que jovens não estejam hoje matando, não com 16 anos, mas com 15, com 14, com 13, com 11 anos de idade. Não adianta nós pensarmos única e exclusivamente em um número, se não houver um investimento maciço na educação, desde a infância, desde a educação infantil até a universidade, se não passarmos a pensar nisso de uma maneira muito firme. E, por isso, eu quero trazer aqui, como já foi falado pelo querido amigo e mestre Wassinder Roure, uma das bandeiras da minha campanha, que não abandonei, não abandonarei, porque faz menção a uma vida lá na minha pequena Catolé do Rocha, na Paraíba, que está aqui meu pai e minha mãe, de lá, seu Santino e Dona Tereza. Que talvez não tiveram a oportunidade de estudar lá quando moravam. Nós tivemos que nos retirar. Vivemos de alguma forma, Arlete, essa retirada. Somos todos retirantes. Mas hoje, na minha pequena Catolé do Rocha, querida Arlete, tem duas universidades públicas. Dois campos. Da Universidade Federal de Campina Grande e da Universidade Estadual da Paraíba. Passou da hora do Distrito Federal ter sua própria universidade. Nós, a contribuição da UNB para o Distrito Federal é imensa, é gigantesca, não só na formação, na qualificação, mas também na criação de cidadãos, de políticos, no debate, no seu caráter firme. Mas nós agora temos que avançar para que a gente tenha também esse instrumento aqui no Distrito Federal. E, ao falar dessa universidade, eu quero fazer menção a duas pessoas que foram importantíssimas na minha formação política e que estão aqui presentes. Um, que trabalha na UNB, meu querido amigo, deputado distrital, na primeira legislatura, na Lei Orgânica do Distrito Federal, Carlos Alberto, que aqui está presente. E também outro grande amigo, que hoje está à frente de um projeto extraordinário que essa casa já abraçou e vai abraçar mais ainda, que é a Fundação Universidade Aberta de Brasília, a FUNAB, o nosso professor Murá, que está aqui presente também. Coincidentemente, como eu falei da minha formação política, são dois que fizeram parte do partidão, né? Eu não fiz parte do partidão, mas depois fiz parte do PPS, oriundo do partidão, e eles, sim, com toda a sua consistência política, nos ajudaram na formação dos mais jovens. Se a educação é algo que nos prepara, meu querido amigo e ex-secretário Marcelo Aguiar, eu faço essa comparação porque você está do lado também de um secretário de Cultura. Se a educação que Vossa Excelência conduziu durante um bom tempo, em várias oportunidades, é aquilo que faz crescer o país, dá força para que ele progrida e saia da crise, por outro lado, é a cultura que faz com que os outros nos reconheçam e que nós nos reconheçamos. Cultura não é gasto, Cultura é investimento. E Reginaldo, Ricardo, eu tomara que a gente não tenha um deputado da cultura. Tomara que a gente tenha uma Câmara Legislativa da Cultura. Que entenda que nós usamos a cultura para resgatar a criança, que nós usamos a cultura para gerar emprego, renda. Grandes economias do mundo hoje em crise saem da crise usando a cultura. Basta se ver o exemplo da França, que o Museu do Louvre recebe a mesma quantidade de turistas que o Brasil inteiro. E o mundo inteiro procura a França para conhecer e se deleitar, né, Arlete, de sua cultura, seja no interior ou seja na capital. Qualquer cidadezinha da França, de 20 mil habitantes, tem um teatro e com programação. E hoje nós temos grandes cidades como Ceilândia, como Taguatinga, como Planaltina, cidades distantes como Braslândia, querido Juarezão, e que não tem um teatro público de qualidade e que tem a condição de manter, não é, Hamilton, essa força de uma programação cultural. E é aí, eu quero aqui, com todo respeito aos pares ou àqueles, eu conversei há pouco com o meu querido amigo Júlio, e está aqui o nosso querido amigo também, presidente das Relações Institucionais, coordenador de Relações Institucionais, o Marcão. Quero me posicionar contra a fusão da Secretaria de Cultura com qualquer outra fusão. Não é proselitismo, nem é algo porque estamos aqui no meio dos amigos da cultura. É porque realmente a cultura ela precisa ser respeitada, tratada e investida cada vez mais. É essa cultura que faz com que o país seja respeitado. Ariano Suassuna, meu querido amigo André Noblat, Ariano Suassuna, paraibano, dizia, meu Pedro Tcherra, se os alemães não leram Guimarães Rosa, Euclides da Cunha, essa de Queiroz, ou mesmo Machado de Assis, azar o deles. Então, eu quero também dizer aqui que uma das batalhas que nós temos no campo cultural e que a gente vai fazer, e julgo, venho aqui também reconhecer de público o esforço que a Secretaria de Cultura tem feito na pessoa do Guilherme, no sentido de disciplinar e de fazer a cultura girar, mas nós temos também, estamos aí às vésperas de um festival de cinema, né, Guilherme? Difícil, muito complicado. Nós temos que valorizar este que é o maior e mais antigo festival de cinema do nosso país. E nós vamos valorizar, principalmente, ô Jaiminho, turismo fica livre, viu? Principalmente se nós pensarmos que Brasília, e como outras cidades que estão mais à frente, precisa urgentemente, de uma agência de cinema. É o meu posicionamento, e nós vamos trabalhar por isso. Uma cidade que tem Vladimir de Carvalho, a gente precisa trabalhar muito para que a sétima arte seja muito, muito valorizada. Assim como tantas outras, porque é na cultura que nós vamos nos identificar. Na dança, quando a gente olha para Gisele Santoro, a gente lembra não só do nosso maestro, que tem aqui o seu pupilo, Cláudio Cohen, mas lembra também do trabalho que ela faz na dança. No rock, na festa do divino, na via sacra, a nossa literatura, a nossa fotografia de Bento Viana, tudo isso faz com que a gente se reconheça e que os outros se reconheçam. No elemento lúdico dos contadores de história que levam isso para a criança, ainda na sua eternidade está aqui, Niedja, William está por aí também, todos os contadores de história. Então, defender a cultura não é um gasto, é um investimento. Temos, sim, muito a fazer por essas áreas. Hamilton sempre dizia que educação e cultura são as asas do anjo. As duas asas têm que estar funcionando bem. Não basta ser só a cultura ou só a educação. Mas nós temos muito o que fazer nesta casa. Eu retorno e reconheço aqui o trabalho dos amigos, dos parceiros, dos pares da Câmara Legislativa, que têm se esforçado muito, deputada Celina, para conduzir a Câmara de uma maneira muito proativa e que atenda os anseios da sociedade. Sei que muitos por aí, um dia desse, alguém chegou para mim, eu estava
com meu amigo, também cineasta da Mata, estava tomando um café numa padaria da Asa Norte e alguém chegou para mim e disse: tinha que acabar a Câmara Legislativa. E muitas vezes as pessoas se enganam da importância dessa casa. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, que sempre esteve à frente do seu tempo, óbvio, tem muitas dificuldades, tem muitos rumos a serem corrigidos e ajustes a serem feitos. Que, volto a dizer, a deputada Celina na presidência e os pares têm se esforçado para isso. Mas a Câmara Legislativa do Distrito Federal sempre esteve à frente. Esteve à frente no fim do voto secreto, meu caro amigo deputado Chico Leite, que foi o autor da proposta. Está à frente quando também acabou com o 14º e 15º salário, que envergonhava o Distrito Federal, e foi a primeira no Brasil a fazer isso, e eu tive a honra de estar presente na última gestão quando isso aconteceu. Também é uma Câmara que tem hoje a transparência, a relação de transparência com os mecanismos muito bem trabalhada. Por isso tem, eu não sei se ele está à frente ainda, mas foi uma luta do deputado Joy Valle, a Comissão de Governança, Fiscalização e Transparência. Então, isso mostra que nós temos uma Câmara que ela está buscando o avanço. Agora tem o tempo dela. Eu estou aqui para tentar ajudar um pouco e, de repente, empurrar um pouquinho, Celina, para acelerar o que a gente tem que fazer de bom pelo Distrito Federal. Bem, eu não vou me alongar mais. Nós temos muito o que fazer, muito trabalho pela frente. Vamos continuar, sim, firmes no nosso trabalho da transparência parlamentar, que foi uma marca que a gente buscou no nosso mandato. A transparência que ela é necessária para que qualquer coisa pública tenha-se realmente uma relação direta com o contribuinte, com as pessoas, e lutar muito para que as cidades tenham, como disse, o desenvolvimento que elas merecem, não só no Distrito Federal. Quero aqui fazer alguns agradecimentos, fazer uma menção e um agradecimento ao hoje conselheiro, amigo, doutor, agora mais doutor Michel, agora é conselheiro Márcio Michel, que me sinto honrado em substituí-lo. Mas também quero fazer uma referência, dizer de todo o coração, de toda sinceridade, que Tabarim também estaria extremamente honrado, feliz, se também tivesse feito a substituição, fosse o senhor deputado Vasnir de Rouri. Não só pela pessoa, pela capacidade que o senhor tem, mas pelo amigo que o senhor demonstrou em vários momentos ser, não só na vida pública, mas também na vida particular. Quero agradecer, fazer um agradecimento especial aqui ao meu partido, o Partido dos Trabalhadores, na figura do meu presidente, Roberto Policarpo, que está aqui presente. Eu sei que o Partido dos Trabalhadores atravessa um momento difícil, complicado, mas eu gosto de desafios, né? O Partido dos Trabalhadores tem história, tem programa, tem força, e isso deve ser respeitado, porque se há erros, esses erros precisam ser corrigidos. Sou do PT, assumo como parlamentar do Partido dos Trabalhadores e quero permanecer para ajudar a construir, reconstruir o partido. E, nesta linha, eu não poderia deixar de fazer uma homenagem, um agradecimento a uma mulher guerreira, militante e grande mestra de todos nós, Arlete Sampaio. É um carinho muito grande que eu tenho por ti, né? Eu acho que já até extrapola essas questões partidárias. É um carinho que eu tenho por você fora do comum. Muito obrigado. Quero fazer um agradecimento aqui à minha família, aos meus pais nordestinos retirantes, que nunca esmoreceram e também nunca deixaram que eu esmorecesse, como disse Patativa no início desse texto. Muito obrigado, meu pai e minha mãe. Minha mãe nunca veio à Câmara Legislativa e hoje ela está aqui presente. Obrigado por a senhora ter vindo. Eu sei das dificuldades que a senhora tem. Eu te amo muito e muito obrigado por ter vindo. São eles a minha base e a estrutura que eu tenho para seguir em frente. Eu queria também render aqui uma homenagem à memória. Pouca gente sabe, e muita gente às vezes até pergunta de onde vem o meu traço político, deputado Chico Vigilante e Chico Leite. Eu quero render aqui uma homenagem à memória do meu avô, Raimundo Abrantes, que foi prefeito de uma pequena cidadezinha no interior da Paraíba chamada Bom Sucesso, e que entrou lá com algumas posses e saiu de lá pobre financeiramente, mas rico nos valores, na ética, na moralidade e na honestidade que hoje chega a este neto aqui na Câmara Legislativa. Então, ao meu avô Raimundo, meu abraço a ele. Um agradecimento especial, naturalmente, é um agradecimento e um pedido de paciência. A minha esposa Jussara, a minha enteada Júlia, que eu não sei se chegou, e ao meu filho Benjamin, que, com certeza, serão aqueles que mais vão sentir a minha ausência nesse duro período, nessa dura batalha. Mas o amor ele está acima de tudo. E eu agradeço muito o seu amor e o amor do nosso Benjamin. Tchau, papai. Aos tios, tias, primos, cunhados. Cunhado, né? Cunhado, né? Cunhado, cunhada, sogro, sogra, a minha irmã Clécia, que está aqui presente, ao meu irmão Clailton. Enfim, a essa minha grande família de sangue, mas também a essa grande família que eu construí na amizade. A todos vocês, meu muito obrigado. Meus amigos de motociclismo, da política, da terapia. Terapia não é que eu faço terapia, é um grupo de amigos que se chama terapia. Aos amigos do teatro, da dança, do rock, a galera da música, enfim, todos esses amigos que nós fizemos ao longo das minhas andanças no Distrito Federal. Ao pessoal do Monjolo, quero agradecer em especial uma pequena comunidade do DVO, lá em Planaltina, que, com a ajuda do meu amigo Marcelo Aguiar, a gente levou para lá. A única coisa que eles pediam era uma escola. Não era, Marcelo? E hoje está lá a escola Brochado da Rocha. Professora Cláudia, eu acho que está aqui ainda. Meu abraço. Então, eu quero agradecer a todos esses amigos que nós fizemos ao longo da nossa vida pública e também na nossa vida profissional. Vinícius de Moraes já dizia, os amigos são a família que Deus permitiu que a gente escolhesse. E nessas andanças, não só aqui no DF, mas até fora, até na minha querida Cocos, na Bahia, está aqui o doutor Marcelo, meu amigo, doutor Palomo, que a gente foi visitar e acabou gerando uma amizade. Eu trabalho em cima da amizade, mas a todos vocês agradeço muito. Quero agradecer também a todos os que vibraram, rezaram, oraram, né? Todas as pessoas que, na sua crença, também me ajudaram, né? As comunidades de terreiro, né? Os pastores, os padres. Né? Teve o nosso querido pároco aqui lá de Santa Rita, que muito obrigado por sua presença. Eu quero dizer que essa vibração, esse carinho, com certeza chegou até mim. E me manteve lúcido, me manteve sereno para aguardar a angústia de esperar para que isso se resolvesse, mas sempre entregue nas mãos de Deus. Obrigado a Jesus, meu Senhor, meu Salvador, meu guia e o meu pastor que não me deixa faltar nada. Agora, depois de celebrar essa virada na vida, na política, é hora de arregaçar as mangas e trabalhar muito. E, citando a nossa literatura no início com Patativa, eu agora, Arlete, eu vou para Guimarães Rosa. Vou citar uma frase que a deputada Érica, que não pôde estar presente, gosta muito. E eu gosto muito também. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Às vezes esquenta e esfria. Às vezes aperta e depois afrouxa. Sossega e depois inquieta. Mas, no final das contas, o que a vida quer da gente é coragem. Obrigado, gente.
Quero agradecer a presença de todos os familiares do deputado Cláudio Abrantes, especialmente da sua esposa e de seu filho Benjamin, de todos os convidados que honraram com a presença de vocês aqui nesse plenário à tarde, mas principalmente ao deputado Cláudio Abrantes, que retorna a essa casa, né, com muita vibração, com muita alegria. E quando Vossa Excelência falava sobre o menino Sírio, né, eu lembrava de algo, deputado, que me aconteceu semana passada. Eu voltava para casa e, de repente, eu vi, a uns 200 metros da nossa frente, assim, uma bicicleta caindo, e caindo dessa bicicleta um marido, a esposa e um bebê de colo. Nós paramos imediatamente, fomos dar socorro. Era uma bicicleta muito velha e ela quebrou o eixo. E aquele cara era um catador de papel. Ele voltava de um dia de trabalho com a sua mulher e com o seu filho. E de uma pobreza extrema. E eu perguntei para eles, onde vocês moram? E eles falaram assim, nós moramos aqui. Aqui aonde? Aqui, na rua. E é para isso que Deus te retorna para essa casa. Para cuidar de inúmeras famílias que precisam de homens e mulheres que estejam atentos a cenas como essa. Entendeu? Então, eu creio que Vossa Excelência traz muita honra para essa casa, chega com muito orgulho aqui, lotou o plenário de pessoas que te amam, de amigos queridos, né? E Deus foi tão generoso com você que te deu uma licença de paternidade, né? Merecida, mas agora vamos voltar ao trabalho. Seja muito bem-vindo, deputado Cláudio Abrantes. Questão de ordem.
Presidente, eu queria fazer uma questão de ordem. A gente, lógico, entende as acomodações do plenário que são pequenas, né? Graças a Deus tivemos muita gente hoje, mas eu queria pedir, fazer uma questão de ordem, excelência, para Vossa Excelência permitir que as pessoas da galeria desçam para o foyer para a gente fazer uns cumprimentos.
Acato questão de ordem de Vossa Excelência e solicito aos deputados que permaneçam no plenário, que nós vamos iniciar a sessão plenária normalmente. Vossa Excelência está liberadíssimo para receber o abraço dos colegas. Declaro encerrada essa sessão solene de posse e informo a todos os presentes que o deputado Cláudio Abrantes irá receber os cumprimentos no foyer desse plenário. Muito obrigada. Dando início ao pequeno expediente, reabra a presente sessão ordinária, dando início ao pequeno expediente no comunicado de líderes. Convido inicialmente o deputado Gaciel Maia para fazer uso da palavra. Deputado Gaciel não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington, vai fazer uso da palavra? Deputado Wellington não fará uso da palavra. Convido o deputado professor Israel para fazer uso da palavra. Vai fazer uso da palavra? Vai fazer no lugar dele, Reginaldo? Professor Reginaldo Veras, para fazer uso da palavra. Solicito ao cerimonial para nos ajudar, para a gente iniciar a sessão aqui. Solicito o pessoal para nos ajudar, porque nós vamos iniciar a sessão. O deputado Cláudio Abrantes vai receber os cumprimentos no foyer. Solicito a ajuda de todos para que iniciemos as falas do comunicado de líderes. Pela liderança do Bloco Sustentabilidade, Trabalhismo e Solidariedade, deputado Reginaldo Veras.
Boa tarde a todos. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, bem-vindo, deputado Cláudio Abrantes, que vai receber os cumprimentos lá fora e que tem que voltar rápido. Afinal de contas, temos coisas importantes para votar hoje, o homem já chega votando. Senhora presidente, após denúncias na Comissão de Educação, Saúde e Cultura, fui visitar, na semana passada, o Laboratório Regional de Ceilândia, um laboratório de análises clínicas importantíssimo para todo o Distrito Federal. Eram denúncias de falta de materiais básicos para atender a população. E lá fui ouvir os servidores e ver in loco o problema. E a situação, senhora presidente, reflete, no geral, a situação da saúde pública no Distrito Federal.
a insuficiência de reagentes químicos imprescindíveis para a realização de diagnósticos é total. Vários exames estão lá parados por falta de reagente químico. O laboratório entregava 70 mil exames por mês. E agora, deputado Ricardo Valle, só entrega 25 mil. Então, à medida que aumentou a demanda populacional por exames, a oferta no laboratório diminuiu por falta de reagentes e de materiais básicos. As análises clínicas de hormônios, o termo técnico, TSH, T3 e T4, exame que detecta a presença de sífilis, como o PSA e o VLDF, estão parados devido à ausência de material. Veja que questões básicas de saúde pública não podem ser realizadas em virtude dessa ausência. Sem contar nos equipamentos caríssimos, que não tem manutenção há 6 meses, impedindo a realização de determinados exames. E por que que tudo isso acontece, senhores deputados? Um velho problema que assola a administração pública do Distrito Federal, a tal das licitações. As licitações não são realizadas no prazo adequado, forçando o Estado a fazer as chamadas contratações emergenciais. A tal da contratação emergencial não permite que o material seja fornecido no prazo determinado, e todo mundo sabe, e eu vou repetir aqui as palavras de um servidor, que contratações emergenciais para fornecimento de materiais da saúde acabam saindo 2 ou 3 vezes mais caras para o Estado quando a licitação é feita no tempo. Veja que não é um problema deste governo ou do governo passado. É um problema corriqueiro na história da administração pública do Distrito Federal. Será que o Estado não tem capacidade de se planejar para fazer as licitações no devido tempo, para que nós não tenhamos que recorrer a contratações emergenciais? Então, senhora presidente, senhores deputados, fica aqui a denúncia desta comissão, deste parlamentar, que foi in loco ver essa realidade, que não se limita a esse laboratório. Concedo uma parte aqui ao deputado Vasnildo de Roure.
Pois não, deputado Vasnildo.
Eu acho mais do que nunca importante que os parlamentares visitem, se posicionem, mas eu creio que a comissão tem o peso político de levar uma representação à promotoria da saúde do Distrito Federal. A promotoria do Ministério Público tem o dever, né, tem o dever de se manifestar diante de quadros específicos que nós estamos vivenciando no Distrito Federal. A representação do Partido dos Trabalhadores, na semana passada, fez uma representação ao Ministério Público sobre a questão das unidades, das UPAs, em função do fechamento de Sobradinho, de Ceilândia. Deputado Ricardo falou, deputado Chico Vigilante falou, eu fiz uma intervenção nesse sentido. Nós, enquanto Comissão de Educação, Saúde e Cultura desta Casa, precisamos posicionar de maneira bastante contundente, pedindo um posicionamento público do Ministério Público, particularmente naquilo que cabe a eles também fazer. Eles têm que nos ajudar e ajudar, sobretudo, a sociedade que paga um salário que não é pequeno, que não é pequeno. Merecido? Acredito que sim. Agora, precisam se posicionar diante de situações crônicas como essa que nós estamos vivenciando. Muito obrigado.
Agradeço, deputado Vasnildo de Roure, e acrescento o seu discurso. Senhora presidente. Deixo claro que há profissionais altamente qualificados nesse laboratório que atende a região de Ceilândia, Brasilândia, e ainda presta um serviço complementar ao Hospital Regional de Ceilândia nos exames laboratoriais. No dia em questão da visita, muitos servidores estavam lá sem ter o que fazer em virtude da falta de material de trabalho. Agora veja o prejuízo que isso custa aos cofres públicos. Servidores capacitados, prontos para trabalhar no local de trabalho e sem a ferramenta de trabalho. Então, levaremos sim essa denúncia ao Ministério Público e ficarei na fiscalização, juntamente com a Comissão de Educação, Saúde e Cultura, para as devidas consequências. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado, senhores parlamentares.
Obrigado, deputado Reginaldo Veras. Com a palavra, deputado Bispo Renato. Vai fazer uso da palavra, deputado?
Excelentíssima senhora presidente, senhores deputados, imprensa, mais uma vez eu ocupo a tribuna dessa casa, deputado Reginaldo Veras, para tratar de alguma coisa que muito me tem preocupado, e por não dizer a população do Distrito Federal. O que eu entendo ser mais um grave erro do Poder Executivo, que é o aumento das taxas, impostos, seja lá o nome que se dê. Ao ler a exposição de motivos que acompanha o PL 623/2015, sobre um pretenso aumento de defender a astronômica majoração de 32,5% da CIP, o secretário de Estado de Fazenda aqui do Distrito Federal justifica o aumento como base unicamente os reajustes efetuados pela tarifa de energia elétrica. E em momento algum cita, acho que talvez não é razoável para o governo citar, o pobre cidadão que, mais uma vez, teria que pagar essa conta. Esquece que o cidadão, que, aliás, é quem paga o salário de todos nós, servidores públicos, já convive com assombrosa carga tributária. Não teve o salário reajustado, e quando tem um salário reajustado, na maioria dos casos, sequer chega à variação da inflação. E a gente pode, então, perceber que esse aumento da CIP em 32,5%, se é que devemos reajustá-la, acho que não devemos reajustá-la, o certo seria, a meu ver, o Poder Executivo aqui do Distrito Federal reduzir suas despesas. Isso deve ser feito com base tão somente na variação percentual no Distrito Federal do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Qualquer reajuste acima do referido percentual representa agressão aos direitos e à inteligência do cidadão. Representa violação dos princípios mais comezinhos do direito e economia. Afinal, com a crise econômica em que nós nos encontramos, a razoabilidade recomenda redução ou, no máximo, manutenção de tributos, jamais da elevação da carga tributária. Pensar de modo contrário, tal como pretende o Poder Executivo do Distrito Federal, redundará em mais uma recessão econômica e, consequentemente, no fechamento de mais empresas, além daquelas que já foram fechadas. Enquanto se propõe um aumento para a CIP de 32,5%, que representa mais que o triplo da inflação prevista para esse ano pelos economistas do mercado financeiro, que seria apenas de 9,28%, o Poder Executivo registrou no mês de junho, segundo divulgado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 17 de agosto, a quantia estratosférica de 20.814 cargos comissionados e funções de confiança ou gratificadas. Reduzir isso pelo menos em 50% já ajudaria muito na redução da despesa do governo do Distrito Federal, deputada Thelma Rufino. Ou seja, em vez de fazer o que realmente é necessário, enxugar as despesas públicas, o Poder Executivo do Distrito Federal vem optando pelo caminho mais doloroso para o cidadão, que é o aumento da carga tributária. Ninguém aguenta mais pagar imposto. Pagamos cada vez mais imposto em troca de serviços precários, deficientes, e a cada dia a gente vê a corrupção aumentar mais e mais. Apenas para se ter uma ideia, segundo divulgado pelo colunista Lauro Jardim, da revista Veja, na França, os cargos comissionados e funções de confiança não passam de 4.800 cargos. Nos Estados Unidos, chegam a 8.000 cargos. Com a mudança que agora apresento no artigo 2º do PL 623 de 2015, o número total de cargos comissionados e funções de confiança no Poder Executivo do Distrito Federal cairia, com base nos dados de junho deste ano, para no máximo 6.938 cargos. Isso faria com que o Poder Executivo Distrital passasse finalmente a obedecer aos princípios constitucionais da legalidade, visto que a regra para se ocupar um cargo público é por meio da aprovação em concurso que gera economicidade, moralidade e razoabilidade, o que se precisa ter mais concursos públicos. Por isso, apresentei duas emendas ao PL 623/2015, primeiro propondo que os valores mensais para a cobrança e exercício 2016 da Contribuição de Iluminação Pública, CIP, serão os valores estabelecidos para 2015, reajustados pela variação percentual no Distrito Federal do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, visando preservar os cidadãos da pesada mão tributária que acontece aqui no Distrito Federal. A segunda emenda propõe que o reajuste, ora proposto pelo Poder Executivo, entre em vigor na data de sua publicação, produzindo efeito somente após a extinção de, no mínimo, 2/3 cargos comissionados e funções de confiança existentes nos órgãos e entidades integrantes da administração direta e indireta do Poder Executivo do Distrito Federal, visando tornar coerente a atual gestão do Poder Executivo, naquilo que se é a proposta de reduzir também as despesas e não aumentar mais a carga tributária. Era isso que eu tinha para dizer nesse momento. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigado, deputado Bispo Renato. Com a palavra, deputado Rodrigo Delmasso, pelo Bloco Amor por Brasília.
Presidente, senhores e senhoras deputados, deputadas, membros da imprensa, demais assessores desta casa, quero aqui relatar que, na última quinta-feira, eu estive visitando a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento de Sobradinho 2. Existiam rumores, o deputado Ricardo Valle também esteve presente lá mais cedo, antes de mim, o deputado Lira também esteve presente lá naquele lugar. Existiam rumores de que a Secretaria de Saúde, deputado Chico Vigilante, inclusive foi pauta de um embate, salvo engano, na última quinta-feira, aqui no plenário, na quarta-feira, obrigado, deputado Reginaldo Veras, na quarta-feira, aqui no plenário, sobre a questão do fechamento ou não das UPAs no Distrito Federal. O que eu vi quando cheguei naquele lugar, deputado professor Reginaldo Veras, foi uma estrutura da unidade de pronto atendimento, deputado Ricardo Valle, muito bem feita. Os leitos todos novos, todos os equipamentos em funcionamento, as pessoas, certo? Falando muito bem do atendimento que é dado ali na Unidade de Pronto Atendimento Sobradinho 2, principalmente aqueles que, inicialmente, muitas vezes vão aos hospitais, ficam horas e horas esperando o atendimento, mas chegam na UPA, demoram, é muito rápido o atendimento que é colocado na UPA. E ali, sentei com alguns servidores, e o que foi me dito é que, salvo engano, pelo cancelamento, na realidade, dos contratos temporários, aliás, da finalização dos contratos temporários dos médicos, os pacientes que estavam internados ali na UPA foram transferidos para o Hospital Regional de Sobradinho. Ali existiu até uma movimentação da população que não deixou com que a ambulância saísse da UPA de Sobradinho, familiares reclamando porque é praticamente, deputado Ricardo Valle, Vossa Excelência, que é de Sobradinho, sabe muito bem o que eu vou dizer. É quase saiu do céu para o inferno. A estrutura da unidade de pronto atendimento, e aqui eu quero parabenizar o governo anterior, que brilhantemente fez e teve coragem, junto com a ajuda do governo federal, de fazer as UPAs no Distrito Federal. A estrutura é fantástica, melhor que de hospital privado. Isso eu falo, não de ouvir falar, mas porque fui lá conferir e ver. Agora, o que nós precisamos é que essas UPAs tenham profissionais, tenham médicos, porque lá tem consultórios, toda a estrutura, deputado professor Reginaldo Veras, para funcionamento. E eu acredito o seguinte, o médico que trabalha na UPA, ele não quer sair da UPA para ir para um hospital. Porque lá na UPA, isso eu ouvi de uma médica, que eu vou reservar o nome, lá na UPA de Sobradinho, uma médica me disse, eu não saio daqui para ir fazer atendimento em qualquer hospital regional do DF, porque aqui nós temos estrutura para atender o povo dessa cidade, para atender o povo ali de Sobradinho, da região de Sobradinho, Sobradinho 2 e Fercal. Então eu quero fazer aqui um apelo, na realidade um pedido, um clamor ao governo, aqui em nome do nosso secretário de Relações Institucionais, Marcos Dantas, que nós possamos fazer uma discussão, secretário, principalmente no remanejamento de profissionais para as UPAs. Por quê? elas têm tido, sim, uma avaliação muito boa perante a comunidade no que significa o atendimento na área de saúde, primeiro por causa das suas estruturas e também por causa da forma do serviço, como o serviço é organizado dentro das unidades de pronto atendimento. Então, queria fazer um apelo aqui ao governo, ao secretário de saúde, que a gente possa fazer remanejamentos de regionais que estão superlotadas, que estão sobrando servidores. Aqui eu quero citar a Regional do Guará, que existem muitos servidores que estão lotados na Regional do Guará, muitos médicos, enfermeiros, e que, com certeza, se fossem convidados a atender na UPA do Guará, na UPA da Ceilândia, na UPA de São Sebastião, que o deputado Lira veio aqui, membro, vice-líder do nosso bloco, veio aqui, esbravejou, cobrou uma atitude do secretário de saúde para que os pediatras, deputado Lira, voltassem ao atendimento na UPA de São Sebastião, que na realidade é a única unidade hospitalar ali naquela região, para atender tanto o Mangueiral quanto os moradores de São Sebastião. Então, quero aqui fazer um apelo que o governo promovesse esse remanejamento, deputado Wasni de Rui. Esse que fizesse, como se faz na Secretaria de Educação, um concurso de remoção, certo? E esse... Só concluindo, eu já repasso a palavra para Vossa Excelência, deputado Wasni. E esse concurso de remoção tenha como principal objetivo atender principalmente as UPAs, que hoje, deputado professor Israel, tem uma estrutura fantástica, mas não tem profissional para atender. Deputado Wasni de Rui, concedo a parte a Vossa Excelência.
Eu, em primeiro lugar, quero cumprimentar a Vossa Excelência. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o deputado ouviu, também acompanhou o noticiário, e o deputado foi in loco verificar. Eu acho que isso é a conduta correta de um parlamentar. Eu felicito o governo de manter em pleno funcionamento os profissionais, enfim. Agora, eu estou preocupado. Por quê? Porque, na realidade, o senhor é testemunho, todos nós estamos aqui nos mobilizando às emendas para poder ajudar o governo na área da saúde, especificamente. Cada deputado está tendo o direcionamento de 2/3 das suas emendas para a área de saúde. Eu mesmo disse para a minha assessoria, dentro das rubricas que o governo optou e apresentou como relação de sugestão para nós, direcionando para a área de equipamento médico, medicação e o Hospital da Criança. Eu considero, deputado Delmácio, e felicito também a Vossa Excelência, que inclusive não é nem da Comissão de Educação e Saúde, foi lá, e eu creio que isso é uma tarefa de todos nós, deputados. Agora, eu insisto, a exemplo do colega Reginaldo, que falou há pouco, é fundamental que nós, deputados, possamos estar acionando o Ministério Público, porque o Ministério Público tem um papel assim decisivo nesse processo de convencimento das autoridades do Distrito Federal. Portanto, eu creio que nós precisamos envolver de maneira mais direta, de uma maneira mais objetiva, o Ministério Público, a exemplo do que fez hoje a comissão, tinha a representação do Ministério Público. Nós não podemos nos conformar com a omissão de alguns órgãos públicos. Eu sei que a tradição do Ministério Público em Brasília, na área da saúde, foi bastante atuante. E eu tenho certeza, a partir dos promotores lá existentes, que irão dar uma enorme colaboração, a exemplo do que a bancada do PT fez, que foi protocolar uma representação no Ministério Público acerca dessa movimentação. E eu digo mais, assim como nos centros de saúde tem uma gratificação para os servidores que lá estão, deveria ter para que os servidores fossem atender na UPA com maior motivação, no lugar de ficar colocando hora extra. Ora, esse é um dos grandes escândalos que tem na área da saúde. Em muitos locais, se não tiver hora extra, não funciona. Aonde deveria estar funcionando com a devida agilidade e rapidez, que são as UPAs do Distrito Federal. Não são suficientes? Não são. Mas temos que ver com uma grande vitória ampliar a rede de atendimento. Né, e fazer dessas unidades, unidades de fato de referência, como estava planejado algumas outras, retomar a continuidade de construção de outras UPAs e não pensar em fechar, como foi o caso e mencionado anteriormente, na semana anterior. Mas parabéns, deputado, eu fico muito orgulhoso de ter colegas deputados assim, que não se limitam ao microfone, vão em loco, atesta, reconhece e acaba tendo, inclusive, uma impressão diferenciada do que foi anunciado aqui. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Vasni. E aqui, para finalizar, senhora presidente, rapidamente a minha fala, também quero aqui dizer que eu estive essa semana em algumas cidades do Distrito Federal, e mais especificamente no Recanto das Emas, e ali, só para falar das UPAs, o grande pedido das pessoas ali no Recanto, é que se instalasse uma UPA no Recanto das Emas. O que eu acho interessante, deputado professor Reginaldo Veras, Vossa Excelência, que é presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura desta casa, é porque o anseio da população, da onde tem UPA, é para que a UPA tenha médico para atender, porque a estrutura é boa. E o anseio da população que não tem UPA é que tenha uma UPA, obviamente com médico, para que ele pudesse atender. Então, eu acredito, e aqui, mais uma vez, quero fazer um pedido, mais uma vez, tá certo, ao governo, a nós, né, ao governador Rodrigo Hollenberg, e tenho certeza que ele será sensível a atender esse pedido, que retome também a construção de novas UPAs no Distrito Federal, que, salvo engano, eu não sei, deputado Chico Vigilante sabe melhor do que eu, já existem recursos destinados pelo próprio Ministério da Saúde para custear essa construção das UPAs. E o que eu acho mais interessante, deputado Lira, eu não sei se Vossa Excelência sabe, mas cada UPA, cada atendimento que é feito na UPA, o Ministério da Saúde faz um repasse ao governo do Distrito Federal para pagar aquele atendimento. Ou seja, o governo do Distrito Federal, na minha visão, deveria colocar as UPAs como prioridade no atendimento à atenção básica aqui no Distrito Federal. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Rodrigo Damasco. Com a palavra, deputado Chico Vigilante. Só gostaria de avisar os parlamentares que o Colégio de Líderes foi transferido para amanhã, no mesmo horário, às 2h30 da tarde.
Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, nós temos assistido e acompanhado com muita preocupação essa questão do fechamento das UPAs, especialmente a UPA de Ceilândia, que é uma UPA especial, é a maior do Brasil. Tanto é que ela recebe, para manutenção mensal, só para manutenção mensal, ela recebe direto do Ministério da Saúde R$500 mil mês. A UPA, ela é uma solução para a saúde no Brasil, porque é dentro do objetivo exatamente de tirar o paciente do hospital e colocar no local adequado, com segurança, com tratamento à altura, para que as pessoas não morram. O governo do Distrito Federal, a gestão do médico, companheiro Agnello Queiroz, realizou, no dia 7 de setembro de 2014, o maior concurso público que se tem notícia na área da saúde. Ontem completou um ano esse concurso. Para Vossa Excelência ter uma ideia da magnitude daquele concurso, só médicos, foram 6 mil médicos do Brasil inteiro que se deslocaram a Brasília, querendo trabalhar em Brasília. 6 mil médicos participaram daquele concurso. Além de outras áreas como biologia, enfermagem, técnicos, radiologistas, todas as áreas participaram desse concurso. O governo alega agora que não tem servidores para tocar as UPAs. Falta o quê? Contratação das pessoas. Estão concursadas. estão aptas a trabalhar, só falta contratar. Mas o governo está optando por outro caminho, e nós já sabemos qual é o caminho. A solução que o governo está buscando é a pior possível, porque ele está buscando a questão de, ao invés de chamar os concursados, que são muitos, prontos, aptos a trabalhar, ele quer entregar a saúde do Distrito Federal para organizações sociais. Existem boatos de que o Hospital de Ceilândia e a UPA da Ceilândia será entregue para uma organização social de Goiânia. Esse é o problema que está colocado aí, que muita gente não assume. O governo deveria ser claro, dizer, olha, meu objetivo é eu quero efetivamente entregar a saúde para as organizações sociais. Que é um desastre, deputada Luzia, porque no caso das organizações sociais, contrata o Hospital da Ceilândia para atendimento de 200 leitos, e aí as pessoas que conseguirem entrar no hospital vão estar no céu. Mas é só aqueles 200. O restante vão encher ainda mais os hospitais públicos sucateados do Distrito Federal. Então, essa questão que está colocada e que precisamos debater com seriedade. Por isso que nós convocamos o secretário, estamos aí com o requerimento, espero que todos os deputados concordem, da gente convocar a bancada do Partido dos Trabalhadores, apresentou, através da minha liderança, a convocação do secretário de Saúde do Distrito Federal para vir a essa casa explicar. Porque com convocação, o deputado Reginaldo, ele não pode mentir. Essa é a diferença da convocação para o convite. Por isso que, ao invés de convidar, nós estamos convocando. E eu espero contar. Espero contar com o apoio dos senhores e das senhoras. Deputado Reginaldo Veras, ou melhor, deputado Rodrigo, Vossa Excelência me pede uma parte, eu concedo.
Deputado Chico Vigilante, primeiramente, parabenizar a Vossa Excelência pelo seu aniversário, para deixar isso descrito nos anais da casa, essa parabenização. E dizer para a Vossa Excelência. É, que nós protocolamos, eu acho que nós podemos unir o útil ao agradável, um pedido de realização de comissão geral, salvo engano agora para a próxima quinta-feira, para justamente tratar sobre a questão do fechamento das UPAs. E eu acredito que nós possamos, essa casa já deu anteriormente sinais relacionados a isso, então nós podemos, deputado Chico Vigilante, nesta comissão geral já pedir que o secretário venha e fale a verdade, não só o secretário, mas o Ministério Público esteja presente, para que ele possa esclarecer a comunidade, a população e esta casa, que tem o dever de fiscalizar o Poder Executivo, certo? As ações que ele vai fazer para não fechar. E, na realidade, o que nós temos que defender não é só não fechamento, mas é ampliação. Estava conversando aqui com a deputada Luzia, nós temos que lutar para terminar a construção da segunda UPA na Ceilândia. Que, mais uma vez aqui eu repito, uma decisão acertada de uma política de implantação das UPAs que foi iniciada no governo passado, deve ter continuado desse governo. Obrigado, deputado Chico Vigilante.
O mais importante, no governo Aguinaldo, nós planejamos a construção de 12 UPAs. 6 ficaram prontas. O restante está projetado e licitado. Falta só iniciar as obras. Está licitado, deputado Chico. Falta só iniciar as obras. A do pôr do sol, ou melhor, do sol nascente, lá, fica ali no setor de indústria, na entrada do sol nascente, que vai atender 150 mil pessoas e ainda vai desafogar o hospital, porque o paciente que vinha de Águas Lindas já vai direto ali para a UPA. Eu até conversava com o ex-secretário de Saúde, Rafael Barbosa, e tinha a ideia até de colocar uma placa na 070, dizendo, você, paciente de Águas Lindas, em vez de ir para o hospital, vá aqui para a UPA, que ia desafogar o hospital de Ceilândia também. Está lá parada. E o governo não mexe um dedo. Não mexe um dedo para fazer com que a obra retome. Mas é o mesmo governo que durante a campanha prometeu que ia fazer 360 creches. E até agora só teve a capacidade de entregar as que foram construídas no governo Aguinaldo. Concedo a parte a Vossa Excelência, deputado.
Eu queria resgatar aqui o exemplo citado há pouco na fala do deputado Cláudio Abrantes, da nossa presidenta Celina, quando configurou aquela foto do Ayla, que, aquela criança síria que foi encontrada morta nas praias, dizer que há outros cenários semelhantes a esse em cada uma das visitas que nós assistimos em nossos hospitais e na rede pública de saúde do Distrito Federal. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela firmeza, pela determinação e creio que todos os colegas deputados aqui, como o deputado Lira outro dia fez aqui, deu um exemplo para todos nós da importância que ele dá para a cidade de São Sebastião num momento crucial que a cidade corria o risco de ter a UPA fechada. Ele foi firme na posição dele. Ele foi absolutamente contundente no compromisso que ele tem, não apenas com os que votaram nele, mas na cidade como um todo, que espera que da boca dele saia manifestação em defesa daqueles que necessitam do atendimento público. A exemplo de Vossa Excelência ao tratar da UPA de Ceilândia, da UPA de Sobradinho. Muito obrigado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento e concedo a parte ao nobre líder do governo nessa casa, deputado Júlio César.
Alô, deputado Chico, mais uma vez, né, o senhor coloca um tema aqui muito importante, que é a respeito da UPA, e estava no meu gabinete ouvindo, quando Vossa Excelência falou da convocação, né, ao secretário de Saúde, e, na verdade, o bloco Amor por Brasília também protocolizou, na última quinta-feira, um pedido para que nós pudéssemos transformar, nessa quinta-feira, uma comissão geral, onde nós já falamos com o secretário de Saúde, Fábio Goldin, que já se colocou à disposição de vir a esta casa e poder esclarecer tudo em relação à questão da UPA, à questão da saúde. Então, o meu pedido vem nesse sentido de que nós possamos, né, fazer nessa quinta-feira realmente essa comissão e onde ele possa realmente esclarecer se realmente a UPA vai ou não vai fechar, quais são os caminhos que ele vai tomar para que realmente Brasília não sofra com uma situação tão terrível como essa, como está sendo dito pelos jornais, como nobres deputados estiveram presentes nas UPAs, tanto de Sobradinho como de Ceilândia. Então, nós já conversamos com o secretário já se colocou à disposição, quer dizer, não há nenhum tipo de resistência e já se comprometeu com a gente, e isso sai um pedido sendo nosso, na quinta-feira agora está presente aqui para poder esclarecer todas as dúvidas em relação à questão da UPA. Obrigado, senhor.
Para concluir, deputado Chico de Lange.
Muito obrigado a Vossa Excelência. Nós vamos examinar o pedido de Vossa Excelência, mas eu estou mantendo a convocação porque precisa vir convocado. E quero dizer efetivamente que a preocupação nossa com a saúde do Distrito Federal é a maior. E creio que é a preocupação dessa casa. Que é deputado Joivale, e a saúde é vida. O melhor caminho para você morrer rápido é ter um atendimento péssimo de saúde. Tanto é por isso que a gente tem a preocupação que eu tenho particularmente com a saúde pública do Brasil. Mas especialmente aqui do Distrito Federal, que já teve uma boa saúde, já teve uma saúde de qualidade, e que, infelizmente, cada dia que passa está piorando mais, cada dia que passa vem mais desânimo, e nós não podemos efetivamente continuar com essa situação. Eu vou...
Só queria fazer uma questão de ordem, não é com relação ao assunto, pedir à presidenta para que autorize o acesso dos policiais civis a galeria, parece que está tendo dificuldade lá na entrada.
Eu já autorizei, deputado Wesley Derruri. A única coisa que eu pedi foi para eles tirarem as armas, que o regimento interno da casa proíbe a entrada na casa armado. Então, a Copol está encaminhando eles à sala da segurança para ver se eles deixam as armas para entrar na casa, porque eu não posso cumprir o regimento. Mas já foi autorizado, deputado Wesley.
Muito obrigado, senhora presidente. Nós vamos continuar aqui nessa luta em defesa da saúde, em defesa da população do Distrito Federal. Muito obrigado.
Obrigada, deputado Chico Vigilante. Com a palavra, deputado Júlio César. Vai fazer uso da palavra, deputado? Não. Deputada Sandra Farage, vai fazer uso da palavra? Sim. Deputada Liliane Roriz, vai fazer uso da palavra? Deputada Liliane? Deputado Wellington Luiz? Deputado professor Israel Batista, vai fazer uso da palavra? Vai fazer? Antes, porém, questão de ordem, deputada Liliane.
Senhora presidente, questão de ordem, que hoje está fazendo aniversário o nosso colega, deputado Chico Vigilante, que eu acho que todos... Alguém já falou isso aqui hoje?
Falei.
Já
Inclusive,
falou?
Eu falei que ele faz aniversário dobrado. De cada ano, ele faz 2 anos de uma vez só. Brinquei com ele porque ele disse que ele nasceu no dia 7, mas foi registrado no dia 8. Entendeu? Isso é uma dupla independência.
Obrigada, senhora presidente.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Deputado professor Israel.
Senhora presidente, cavalheiros, senhoras e senhoritas, eu venho a essa tribuna para tratar de um tema muito importante. Há uma década, o governo do Distrito Federal tem pago as inscrições dos estudantes do ensino médio da rede pública no programa de avaliação seriada da UNB, o PAS. E agora nós fomos surpreendidos com essa decisão de não mais efetuar esse pagamento. Eu quero chamar a atenção do governo para o fato de que os professores da rede pública têm feito um trabalho de incentivo a esses estudantes para que eles aceitem esse desafio do vestibular seriado. O PAS foi um programa criado de forma brilhante pelo senador Cristóvão Buarque, quando era reitor na Universidade de Brasília. E ele está amparado no que há de mais moderno nos sistemas de avaliação que existem hoje em dia no mundo todo. E nós tínhamos historicamente um problema na rede pública, porque a rede pública vive uma profunda ausência da família. A comunidade pouco participa da escola pública. E o estudante de primeiro ano, ele não tem incentivo para participar e ele não entende a importância disso. Então, há cerca de 10 anos, os professores da rede pública têm feito uma campanha heróica para incentivar os seus estudantes a enfrentarem esse desafio que é o PAS, no primeiro e no segundo ano, e tem dado certo. Agora, essa medida do governo pode colocar essa ação dos professores a perder, pode colocar em risco esse envolvimento que os alunos estão tendo com esse desafio, e a gente sabe que o PAS é um incentivo para que os estudantes estudem mais. O PAS dá um foco, dá um objetivo para o estudante já desde o primeiro ano, de modo que ele se torna um estudante mais responsável. A realidade dos estudantes de rede pública é uma realidade grave. A primeira parte dessa realidade é que os pais não participam, em geral, da vida estudantil, da vida escolar dos seus filhos. Então, nós sabemos que muitas famílias de origem simples não entendem a importância da entrada do filho numa universidade, simplesmente porque nenhuma geração da família teve acesso à universidade. Essa é a primeira realidade. Então, o trabalho de incentivar o estudante fica a cargo do professor, deputado Joy Valle. A segunda realidade é que o estudante da rede pública, senhora presidente, não tem nem dinheiro para pagar xerox, muitas vezes. Alguns professores tiram o dinheiro para que os estudantes participem de atividades extracurriculares do próprio bolso. Isso é muito comum. O professor Reginaldo Veras, quando dava aula na rede, nosso amigo deputado, chegava a recolher ele próprio os documentos para que os estudantes se inscrevessem no PAS. Essa é a realidade. Eu sei que nós vivemos uma crise, que essa crise é brasileira. Eu já passo a palavra ao deputado Joy, deputado Vasni. Essa crise é brasileira, ela afeta 17 estados do país, mas esse recurso, ele não pode ser encarado como um gasto, mas ele tem que ser encarado como um investimento. Se o governo do Distrito Federal mantiver a decisão de suspender esse pagamento, é importante que ele saiba que ele estará agindo contra um trabalho muito especial dos professores, que tem levado os alunos a esse desafio e que tem tido muito sucesso. Nós não podemos considerar esse gasto como um custo, mas como um investimento importante para a educação. Peço à senhora presidente que conceda uma questão de ordem ao deputado Joy Valle.
É parlamentar.
Permissão concedida. Onde que eu aperto aqui?
Está piscando aí.
Som. Uma questão de ordem, deputado Israel. Na realidade, eu imaginei de aparteá-lo, mas, bem rapidamente, o governo não pode retroceder em nenhum centímetro em relação a qualquer assunto que tenha a ver com a educação. Nós já falamos e trabalhamos e protocolamos nessa casa para que a gente trabalhe na lei orgânica para proibir qualquer contingenciamento em orçamento dedicado à educação. Então, quero lhe parabenizar por esse pronunciamento e lhe dizer, tanto o deputado Reginaldo Veras, presidente da Comissão de Educação, o deputado Vasni, que trabalha muito nessa área, o senhor, deputado professor Israel, temos dois deputados professores aqui, né? Professor Reginaldo Veras, professor Israel, que a gente precisa estar junto, criar uma frente mesmo para defender a questão da educação no governo do Distrito Federal, para que a gente consiga, entendendo todos os problemas que o governo passa, mas nesta área é impossível retroceder um milímetro sequer na questão de qualquer assunto e matéria relacionado com recursos para a educação. Parabéns.
Muito obrigado, deputado de Vale. Eu peço à senhora presidente que conceda a parte também ao deputado Vazinho de Rui.
Aliás, deputado, de não existe a parte. Comentário.
Questão de ordem.
Também não, agora não. Não, agora não pode. No final da fala...
Então eu faço esse apelo ao governo que reconsidere essa decisão, que ouça os professores e o desafio que tem sido para eles motivar crianças, adolescentes que vêm de famílias que não entendem a importância de entrar numa universidade, que não entendem essa importância e que, portanto, não oferecem as condições para os seus filhos por falta de condições ou de entendimento, de esclarecimento, para que eles enfrentem essa prova. Eu encerro o meu pronunciamento. O deputado Reginaldo Veras tem alguns questionamentos a fazer também nesse mesmo sentido, e é por isso que é bom que a gente tenha aqui dois deputados professores que a gente junta e pode passar para os nossos colegas deputados uma visão interna, uma visão nossa, dos problemas que a Secretaria de Educação passa, que as escolas brasilienses passam. Muito obrigado, senhora presidente.
Assuma a presidência. Gostaria de chamar para o comunicado dos parlamentares o deputado Vasni de Rori. Chico Vigilante já falou. Deputado Vasni de Rori.
Senhora presidenta, eu vou falar dois assuntos. Quero aproveitar aqui, que seria um dos primeiros assuntos a mencionar, que é a greve da Polícia Civil no âmbito do Distrito Federal. Nós temos uma representação aqui dos policiais que acabaram de sair de uma assembleia e vieram a esta casa. A Câmara nunca se furtou em estar ao lado dos trabalhadores que buscam resposta para os seus anseios. Eu quero informar aos policiais que a Câmara está encaminhando, assinado praticamente quase todos os deputados que vieram ao plenário da Casa, um ofício ao governador pedindo a abertura das negociações diante da pauta apresentada pelos trabalhadores através da direção do Simpol, que é o sindicato que aglutina todos os trabalhadores da Polícia Civil. E isso demonstra... No dia de amanhã, já está acertado com a presidenta, no horário de líderes, os senhores integrantes da direção do Simpol poderão falar aos líderes dessa casa, como também à presidenta, para então dar desdobramento a essa luta que mobiliza todos os deputados, sobretudo, claro, nós temos alguns colegas parlamentares oriundos da Polícia Civil, um deles acaba de tomar posse, que é o deputado Cláudio Abrantes. Nós estaremos ajudando, como estamos, através de pedido de audiência pública no Ministério do Planejamento e Orçamento da União. A pauta fundamental, senhora presidenta, Trata-se do nivelamento da conquista da Polícia Federal, ser constituído parâmetro básico para a reestruturação da carreira do Distrito Federal. É bem verdade que, na conversa com o secretário Marcos Dantas, hoje no início da tarde, sobre a audiência que teve com a diretoria do Simpol, ele comentava comigo que o governo pretende recebê-los para aprofundar esse debate, tão logo o governo federal anuncie as negociações, os termos das negociações da Polícia Federal. Ora, naturalmente, a Polícia Civil do Distrito Federal é uma polícia altamente qualificada. Eu quero dizer, porque, deputado Juarezão, eu estava, domingo, após o culto em minha igreja, um amigo que não é muito de me abordar em temas da política, mas me pegou pelo braço e falou: Mazinho, eu preciso ter uma palavra contigo. Não é possível nós permitir ser omisso à greve da Polícia Civil. Você tem que ajudar a entrar nesse processo para poder construir um caminho para poder a essa negociação evoluir. E eu tenho certeza que ela vai acontecer, até porque nós temos um grupo de parlamentares nessa casa que tem absoluta compreensão, inclusive pela pessoa da presidenta, a mesa diretora como um todo, uma noção e uma percepção da qualidade da nossa polícia no Distrito Federal. Portanto, nós estamos fazendo alguns esforços no sentido de ajudar e levar a essa mesa de negociação que nós queremos que o próprio governador Hollenberg não se esquive. Eu sei que hoje o governador foi abordado, tentando se esquivar, né? Ele tem que adentrar. Nós sabemos que há um problema sério no fundo constitucional e o momento de pensar a distribuição dos recursos é agora, porque a proposta que a Secretaria da Fazenda envia para a montagem da proposta do projeto de orçamento da União, onde está o fundo constitucional, já vem as distribuições dos recursos para as rubricas destinadas no fundo constitucional. Portanto, a posição do governo agora é fundamental para que, então, haja provisão e previsão orçamentária para o próximo ano, além daquilo que tem nas implicações de eventuais negociações ainda para este ano. Mas para o ano que vem, com certeza, será fundamental. E nós temos esse prazo de envio do projeto de orçamento da União exatamente nesse momento.
Deputado Vazinho, só posso interromper a fala de Vossa Excelência um minuto, que eu estava ali fora. Eu queria fazer uma questão de ordem aqui, e as decisões, principalmente quando tem questão do regimento, eu não posso fazer sozinha, eu preciso da anuência do Colégio de Líderes. Nós estamos com quase 500 policiais civis aqui na porta. 2 mil. Todos eles estão armados. A Copol não tem condição de acomodar essas armas, né? Eu recebi o presidente do sindicato ali para colocar que eles gostariam de entrar para assistir a sessão, aqui o restante da sessão. E aí eu pergunto ao Colégio de Líderes, né? Eu não posso tomar, a gente só pode realmente, em cima de uma excepcionalidade, em cima do Colégio de Líderes, se os líderes acatam aqui a entrada dos policiais ao plenário, né? Aí quebrando excepcionalmente o regimento, mas com a responsabilidade do presidente do sindicato, todos que estão aqui. Então, queria fazer essa questão de ordem ainda, porque para ver qual que é a anuência aqui dos parlamentares. Pelo bloco, deputado, do professor Israel, acordo, deputado? É complicado, né?
Acordo.
Acordo. Deputado Chico Vigilante.
Senhora Presidente, em 1990, eu tinha sido eleito deputado federal, nem tinha tomado posse ainda. E teve a primeira greve dos policiais civis do Distrito Federal. A verdade é que eles não sabiam fazer greve. Tanto é que eles tinham o
Fernandão, né, que saiu com um caixão, que era enterrando o governador da época. E aí ele falou, e aí, Chico, quais palavras de ordem aqui? Eu falei, grita aí que Polícia Unida jamais será vencida. Né? E aí quando chegou ali perto do palácio, num ato desastrado da Polícia Militar, eles resolveram enfrentar os policiais civis. Teve um capitão que estava montado no cavalo e tentou cortar a orelha de um policial civil. Ia ser uma carnificina, né? Porque o policial se ajoelhou, puxou a pistola e ia atirar na cabeça do capitão. E eu estava no meio, eu salvei a vida do policial militar. Os civis se recolheram, naturalmente, queriam continuar. E aí teve um tiroteio, morreu um cavalo e três cachorros. Felizmente, os policiais civis não tiveram nada. Mas eu sei do quanto que eles são pacíficos e ordeiros. Portanto, a questão de não, do regimento não permitir, eu vou concordar com Vossa Excelência, da gente alterar o regimento, tão somente nesse caso, sabendo da responsabilidade deles, que eles vieram aqui buscar a solidariedade e que não vai acontecer absolutamente nada com relação à presença deles aqui.
Obrigado, deputado Chico Gilante. Pelo bloco do deputado Rodrigo Delmas, Amor para Brasília.
Presidente, primeiro quero manifestar que sou favorável sim, à permanência dos policiais civis aqui, até porque dois motivos. Primeiro que eles são responsáveis, né? E estão lá justamente para agir em cima da legalidade, certo? E são pais de família que veio aqui, na realidade, buscar a solidariedade desta casa. Então, eu acredito, sou favorável também à proposta do deputado Chico Vigilante, que Vossa Excelência também colocou, de nós alterarmos o regimento para que qualquer um que faça parte das forças militares do DF, possa ter acesso a essa casa. Obrigado.
Deixa eu só explicar, deputado. É importante explicar, nós não estamos alterando o regimento, excepcionalmente nós estamos permitindo a entrada dos policiais armados, porque nós não temos condição de fazer a guarda de quase 2.000 armas. Então, nós não estamos mudando o regimento. O regimento continua proibida a entrada com armas na Câmara Legislativa, é só excepcionalmente. Deputada Thelma Rufino.
Eu também não vejo problema nenhum, eu acho que todos que estão aqui são responsáveis por aquilo, né? Então, por mim, tudo bem. Não tem nada contra o nosso bloco. Passar a palavra para a Liliane, que ela quer falar. Senhora.
Professor Reginaldo.
Questão de ordem, senhora presidente.
Pois não.
Só para complementar a fala do deputado Chico Vigilante e lembrar que naquele fatídico episódio histórico do tiroteio aqui na Praça do Buriti, meu irmão é policial militar e estava presente. Todos erraram. Houve uma falha contínua, é passado, mas só para esclarecer que não houve culpado A ou B. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Então, havendo acordo... Questão de ordem, deputada Liliane Roriz.
Senhora presidente, eu só queria colocar que eu, como filha de Joaquim Roriz, que sempre foi o homem responsável pela Polícia Civil, quero continuar dando esse mesmo tratamento que meu pai fez a vocês. Portanto, vocês contem comigo.
Obrigada, deputada Liliane Roriz. Então, houve acordo. Eu só peço ao presidente do sindicato e às lideranças que organizem, porque em cima cabe 300. Quem quiser adentrar o foyer do plenário e aguardar aqui embaixo, também se acomodem aqui embaixo no foyer, porque não cabe todos aqui. Aqui em cima deve caber umas 300, 350 lideranças aqui em cima. Então, eu solicito a COPOL para permitir a entrada dos policiais civis na galeria do plenário da Câmara Legislativa. Deputado Vasni, fala de Vossa Excelência.
Obrigado, deputada Celina. E, mais uma vez, deputado, eu queria que Vossa Excelência confirmasse o encontro dos líderes e a oitiva que terá com a direção do sindicato no tratamento da pauta de reivindicação.
Queria avisar a toda a galeria que está presente que o deputado Vasni Derruri hoje me procurou, né, aqui no plenário da Câmara Legislativa e solicitou uma audiência dos líderes e do sindicato da Polícia Civil com o Colégio de Líderes da Câmara Legislativa. Será amanhã, quarta-feira, às 2h30, na presidência da Câmara Legislativa. Então, está autorizado aí um pedido do deputado Vasni Derruri.
Eu queria também agradecer, senhora presidenta, a intervenção da sua assessoria na pessoa do Sandro, que ajudou a construir essa audiência. Eu queria também informar a todos que os deputados assinaram por inteiro o ofício, solicitando a abertura das negociações através A correspondência é dirigida ao governador do Distrito Federal, a exemplo do que a deputada Liliane falou. Hoje nós temos um outro governador e que a pauta é a mesma do ponto de vista tratar da reivindicação da Polícia Civil. Mas, senhora presidenta, eu ainda queria abordar um assunto que é muito caro a mim, em função da fala do deputado Israel Batista, e o deputado Reginaldo está acompanhando esse assunto, que foi a suspensão das inscrições dos alunos que não têm condições de pagar, deputado Juarezão, para se inscrever nos exames do Enem. Eu gostaria de fazer um apelo ao secretário de Educação para que reveja essa decisão. E eu quero trazer aqui a todos os colegas uma informação, meu deputado Celino, uma informação que eu considero extremamente grave. Nosso assessor, que é da casa, compõe a estrutura de servidores dessa casa, mas é um excelente exímio no trato das questões orçamentárias. Nós fizemos um estudo do salário educação de 2004 a 2015. Meu deputada Luzia de Paula, Vossa Excelência, que é professora, o exame orçamentário e a sua execução de 2004 a 2015. Até 2015, o montante previsto era da ordem de R$ 2.777 milhões. No entanto, o governo do Distrito Federal, neste período, não conseguiu realizar por completo o montante. Ou seja, verifica-se em outra área, eu já trouxe aqui, a questão da perda de recursos do fundo constitucional por problema de empenhar e não conseguir executar. E eu estou agora demonstrando que o mesmo fenômeno ocorre dentro da Secretaria de Educação. É rotineiro nós ouvirmos o velho discurso, falta recurso, falta recurso. Se nós examinarmos a dotação orçamentária de 2004 a 2015, da ordem de R$ 2.777 milhões. Neste período, o governo conseguiu empenhar, deputada Thelma, o governo conseguiu empenhar R$ 2.240 milhões. E neste montante só foi liquidado, ou seja, só foi executado. É bem verdade que essa rubrica ela pode sofrer alguns valores para cima. Por quê, deputado Reginaldo? Porque eu estou trabalhando com o ano de 2015, que ainda não está concluído. Não está concluído. Naturalmente, pode diminuir um tanto quanto esse número do ano de 2015, que aponta um gasto de uma liquidação de 184 milhões, quando no ano todo foi disponibilizado 295 milhões. Portanto, o que foi liquidado nesse período de 2004 a 2015 foi da ordem de apenas R$ 1.954 milhões. Portanto, nós estamos tendo uma perda da casa de R$ 800 milhões no salário educação nesse ciclo de 2004 a 2015, ou seja, de 11 anos. Consequentemente, demonstra um problema de condições de gestão. É claro que não é desse governo, é de uma série de governos que não tiveram condições de executar na plenitude o montante global que foi disponibilizado pela União para o governo do Distrito Federal na rubrica Salário e Educação. Isso sim é uma demonstração de falta de gestão. Isso sim é uma demonstração de incapacidade de enfrentamento dos problemas da gestão. Há algo errado nessa República. Há algo errado no Distrito Federal. E nós precisamos entender o motivo desse erro. Portanto, deputado Reginaldo, mais uma tarefa para o senhor, como presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, ajudar a decifrar por que o Distrito Federal tem perdido recursos e recursos substanciais do salário educação em nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Wesley de Ruri. Com a palavra, deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite não se encontra. Com a palavra, deputado Lira. Vai fazer uso da palavra, deputado? Palavra, deputado Lira. Vou te esquecer, não.
Senhora presidente, senhores deputados, e senhores da galeria e demais assessores aqui presentes, quero prestar minha solidariedade aos policiais civis e pode ter certeza que da minha parte, é o que depender de mim, estou aqui para ajudar vocês. Mas um dos motivos pelo qual estou aqui hoje é para dizer que desde a última vez em que fiz uso da palavra para falar da UPA de São Sebastião, ou seja, da pediatria da UPA de São Sebastião, e que até hoje, até o presente momento, não foi atendido o meu pleito, deputado Assis de Rori. A pediatria da UPA de São Sebastião continua sem pediatra, e ainda por cima com o risco também de ser fechada a UPA, assim como a de Sobradinho. E eu estive lá em Sobradinho, verificando a situação dos funcionários, né, dos servidores e também dos médicos, onde era para ter 5 médicos, só tinha 1 médico de plantão. E demais servidores, enfermeiros, da parte de enfermagem, também era para ter 8, só tinha 3 naquele momento. Então, é uma preocupação muito grande. E que, no dia seguinte, tivemos a informação de que realmente todos os funcionários, os médicos que estavam ali na UPA de Sobradinho, foram todos remanejados, ou seja, fechou a UPA de Sobradinho. Isso é muito triste, porque não é esse cenário que eu, também como usuário da UPA e usuário da Rede Pública de Saúde do DF, espero encontrar. Muito menos o cidadão de bem, aquela pessoa que precisa dos hospitais e que passam até 12 horas sem atendimento. Isso quando é atendido em 12 horas. Então, a situação é muito grave e a saúde, a meu ver, é um buraco sem fundo. Por mais dinheiro que se coloque, nunca é suficiente. E eu quero saber o que realmente tem sido feito com o dinheiro que vai para a saúde. É uma coisa muito, muito complicada, porque toda hora a população reclama que não tem médicos, que não tem remédios, que não tem enfermeiro, que não tem isso, não tem aquilo. É uma situação grave. E que nós, parlamentares, somos, na verdade, a esperança dessa população do DF, que espera de nós atitudes positivas para que possamos botar a saúde nos eixos, pelo menos aqui no DF. Então, é uma situação muito grave. E, mais uma vez, faço um apelo ao secretário de Saúde e também ao próprio governador Rodrigo Hollenberg para que retorne com os pediatras da UPA de São Sebastião. A população tem se manifestado nesse sentido. E eu estive pessoalmente com o secretário de Saúde na semana passada e ele me garantiu de que os pediatras iriam retornar. E até hoje não retornaram. E também já estive também falando com o próprio secretário Marcos Dantas, onde pedi clemência em relação a esses pediatras e que também não foi atendido. E não está atendendo ao parlamentar aqui. Não está atendendo, na verdade, é a população de São Sebastião. Deixar isso bem claro, de que nem eu e nem a comunidade de São Sebastião vão ficar satisfeitos com esse tipo de coisa. Por isso, peço mais uma vez respeito à nossa comunidade e também aos nossos moradores lá de São Sebastião, porque não suporta mais tanto sofrimento. Remanejar todo o atendimento para o posto de saúde, quando na verdade não é suficiente. Ou seja, transferir um problema para o outro. E como agravante, o posto de saúde só funciona até às 18 horas. Se chegar um paciente lá por volta de 9 da noite, não vai. Não será atendido. E eu pergunto, há horário para que a doença possa acontecer? Acredito que não. Então, enquanto que na UPA tinha esse atendimento 24 horas. Então, uma vez que foi fechada a pediatria na UPA de São Sebastião, significa que a população, quando chega depois das 18 horas, tem que recorrer ao Hospital do Paranoá ou a qualquer outro local. Isso é um desgaste para aquela comunidade, para aquele pai de família que está, às vezes, com a criança nos braços, doente, precisando de um atendimento rápido. Isso é um absurdo, nós não podemos aceitar. Então, que o governador Rodrigo Hollenberg, juntamente com o secretário de saúde, possa se sensibilizar com a saúde de São Sebastião e, claro, do DF como um todo. Esse é o meu apelo, é o meu pedido nesse momento aqui na tribuna. Muito obrigado.
Senhor presidente. Obrigado, deputado Lira.
Questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Rodrigo Delmas.
Senhor presidente, queria pedir a vossa excelência para incluir no item, na pauta de hoje, o requerimento número 670/2015, de autoria do deputado Ricardo Valle. Obrigado, presidente.
Tá.
E o requerimento 928/2015, de autoria do Bloco Amor por Brasília.
Ok, passa os requerimentos para cá, deputado, para a gente dar uma olhada. Professor Reginaldo Veras, vai fazer uso da palavra? Queria agora, com a galeria completa aqui, cumprimentar os policiais civis que estão aqui nessa tarde, legitimamente reivindicando o direito de vocês. Queria também trazer uma informação para vocês. O deputado Vasni Derruri procurou essa presidência ainda hoje e pediu uma reunião amanhã no Colégio de Líderes, porque o nosso Colégio de Líderes foi transferido de hoje para amanhã por conta da posse do deputado Cláudio Abrantes. Então, nós vamos recebê-los, né, receber a diretoria do Sindicato da Polícia Civil amanhã, às 2h30, no Colégio de Líderes, para a gente bater um papo com vocês aí e ouvir a reivindicação e a pedido do deputado Vasni Derruri. Então, queria passar essa informação também aí para todo o plenário. Deputado Reginaldo Veras.
Mais uma vez, boa tarde a todos os policiais civis presentes, especialmente a vários aqui que foram alunos meus ao longo da vida aí, estou vendo alguns presentes aqui. Sejam todos muito bem-vindos a esta Casa de Leis. Senhora Presidente, a relevância do tema perdoa a repetição. Mais uma vez, venho aqui complementar o discurso do nobre deputado Israel Batista e deputado Vasni Derruri para falar do programa de avaliação seriado. Assunto que me considero um especialista, pois acompanhei desde a implantação há 20 anos atrás. Quando eu passei no vestibular em 1990, no vestibular da UNB, pobre que era, de uma família extremamente pobre, fui trabalhar de chapa na SEASA, deputada Luzia de Paulo, que conhece a trajetória de minha família, lá do setor Penorte, fui trabalhar de chapa para poder juntar dinheiro e fazer a inscrição do vestibular da UNB. Graças a Deus, Deus abençoou, a gente foi bem sucedido, e isso permitiu que hoje, talvez, eu esteja aqui nesta casa. Agora, milhares de alunos das escolas públicas do Distrito Federal não têm condições financeiras de custear a inscrição do programa de avaliação seriado.
programa que é revolucionário, porque por etapa faz com que o aluno faça as provas e não seja submetido àquela tensão única do vestibular. O PAS é um sucesso. Programa implementado pelo governador Cristóvão Buarque, quando ainda era reitor da Universidade de Brasília, como disse aqui o deputado Israel Batista. E agora, infelizmente, o governo nos vem com a surpresa de que não custeará as inscrições. Fizemos um cálculo básico e acreditamos que 90% dos alunos que estudam na escola pública deixarão de fazer o programa de avaliação seriado se o governo não custear essa inscrição. E quando a gente não custeia, a gente está cerceando o direito pleno desse aluno de concorrer a uma vaga na universidade pública, tornando-a mais elitista do que ela já é hoje. Ou seja, é um crime contra o estudante da escola pública a suspensão desse pagamento. E eu fui atrás de saber as justificativas para tal medida. E a primeira dela é essa: não há previsão orçamentária para o pagamento. E aí, faço alguns questionamentos. Questionamento número um: por que não há essa previsão orçamentária? Se não há, faltou competência de alguém. Eu não estava ainda aqui, e a competência do orçamento, quem encaminhou o orçamento é o Poder Executivo. Governador Rodrigo Hollenberg, a quem eu desejo bem, a quem eu sou parceiro, já estava eleito quando o orçamento foi encaminhado para esta casa. Deveria ter feito essa previsão. Quem é o culpado disso não constar do orçamento? E ainda pergunto, por fim, o estudante é que vai ser prejudicado? Mais uma vez? Segunda justificativa: não há convênio com a UNB, ficando o governo legalmente proibido de cobrir os custos com a inscrição. E aí eu me questiono: e nos anos anteriores, havia convênio? Se havia nos anos anteriores, por que não há nesse? Quem é o culpado por isso? Se não havia convênio e foi pago, cadê o Tribunal de Contas que não questionou esse pagamento? Por que questionará agora, se não há convênio? Só estou fazendo questionamentos. Espero que a Secretaria de Educação nos dê a resposta. E se não havia previsão orçamentária, por que não encaminhou uma suplementação orçamentária para esta casa? Eu já votei pelo menos umas 20 suplementações orçamentárias de coisas que não estavam previstas. A última, votamos 50 milhões de reais para pagar o subsídio do transporte público. O empresariado do transporte público merece um sistema que está sendo investigado por essa casa numa CPI, e o estudante da escola pública não merece? O que é prioridade? É pagar o subsídio do transporte público ou permitir que estudantes tenham acesso igualitário à universidade? Esse aqui é uma série de questionamentos. E, por fim, eu pergunto: por que o estudante tem sempre que ser o prejudicado? Por que nós estamos na pátria educadora e a cada dia que passa a gente precariza ainda mais a escola pública, o acesso à escola pública e o acesso à universidade? São questionamentos, senhores. Espero respostas. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Professor Reginaldo Veras. Questão de ordem, deputado Rodrigo Delmasso.
Só a resposta da questão de ordem que foi apresentada a Vossa Excelência.
Estou analisando, deputado, agorinha eu te dou a resposta. São dois pedidos de requerimento, não são? Eu só queria que Vossa Excelência repetisse quais são os requerimentos. Requerimento 670 e o requerimento 928. Ok. Coloco os dois requerimentos na ordem do dia, deputado. Com a palavra, deputado professor Reginaldo Vera já falou. Deputada Luzide Fala, vai fazer uso da palavra? Abre mão. Deputado Bispo Renato, vai fazer uso da palavra? Deputado Júlio César. Deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Joy Vale, vai fazer uso da palavra? Palavra, deputado Joy Vale.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os policiais que estão aqui na galeria. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. É sempre muito bom ter essa galeria cheia. Mas, presidente, nós, como sempre, viemos aqui a essa tribuna para fazer críticas construtivas e, ao mesmo tempo, sugerir caminhos. E eu venho aqui hoje para falar do centro administrativo. Nós estamos vendo todos os momentos um programa de austeridade extremamente forte
no governo do Distrito Federal e agora com enxugamento de secretarias e etc. E eu acho que é o momento, aliás, já passa esse momento, de que seja ocupado o centro administrativo. Eu estou vendo planos de muitas instituições do governo de construção de prédios, gastando verdadeiras fortunas, enquanto nós temos um centro administrativo vazio, construído com toda a estrutura para receber todos os órgãos do Distrito Federal, do Poder Executivo, e, ao mesmo tempo, continuamos pagando aluguéis altíssimos. Aluguéis que, se tivéssemos condição de parar de fazê-lo, nós teríamos condição de economizar um bom dinheiro para o caixa do GDF, que realmente passa por momentos muito difíceis. Então, eu vejo que é o momento, inclusive, de puxarmos uma discussão para dentro dessa casa, e eu estou pedindo uma audiência pública sobre esse modelo e esse processo de ocupação e gestão do centro administrativo, porque realmente é uma situação, no mínimo, inusitada. Né? O Tribunal de Contas questiona um processo, há um valor de 17 milhões a ser depositado mensalmente, que uma hora alguém vai ter que pagar isso, não vai ficar simplesmente sem pagar, né? E, ao mesmo tempo, nós continuamos pagando aluguel em todos os próprios que estão sendo alugados aqui no Distrito Federal, e muitos prédios muito caros, né? Com aquele espaço todo parado. Então, eu gostaria de fazer um apelo a todos os companheiros e fazer um apelo ao governo do Distrito Federal, do qual faço parte da base, é bom que se diga isso, que tome uma atitude, o secretário de articulação está aqui, que realmente trabalhe para que os seus órgãos ocupem o centro administrativo. Porque, se não tem essa decisão, todos procuram alternativas. Estou falando especificamente agora de um projeto para o Parque Buller Max, onde o IBRAM está lá projetado para construir um prédio de 60 milhões de reais lá dentro dele, dentro do parque, tendo o centro administrativo todo desocupado. Se 60 milhões não fosse muito dinheiro, ocupar com um prédio um parque também não é muito legal. Então, para que isso não aconteça, ou que outras instituições, entendendo que não é para esse mandato a mudança para o centro administrativo, porque fica parecendo isso, né, que o governo tome uma atitude clara e demonstre e prove para todos, inclusive para os seus órgãos, que o centro administrativo é uma realidade, que o centro administrativo é para ser ocupado, que o centro administrativo é para parar de pagar aluguel da maioria dos órgãos que estão aqui. Porque, efetivamente, o governo tem um fluxo de caixa, entradas e saídas. Não dá para gastar mais do que entra. E isso precisa estar na cabeça de todos que fazem parte dele. Muito obrigado.
Com a palavra, deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Raimundo não se encontra. Deputada Gaciel Maia, deputada Gaciel não se encontra, deputado Rafael Prudente, deputado Ricardo Vale, vai fazer uso da palavra, deputada?
Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, policiais civis aqui presentes aqui na casa, dizer para vocês que eu sou solidário com o movimento que vocês estão fazendo, tem todo o apoio do nosso mandato. Vocês, a gente sabe que o efetivo da Polícia Civil está muito pequeno, e sem essa isonomia, que foi inclusive prometida pelo governo do Distrito Federal com a Polícia Federal, fica muito mais difícil ainda o trabalho de vocês. Então, vocês precisam estar estimulados, precisam estar com salário digno, vocês são pais de famílias, portanto, me solidarizo com vocês e podem contar com o nosso apoio. Quero dizer também que, mais uma vez, a gente vem aqui falar sobre a saúde pública do Distrito Federal e lamentar, assim, profundamente, e eu já percebi isso quando nós convocamos aqui nessa casa o ex-secretário de Saúde, João Batista. E muitos deputados, inclusive, falaram comigo: pô, não, rapaz, não faz isso, o cara
está lá, enfim, trabalhando, tentando resolver as questões da saúde, enfim. Mas nós fizemos certo, porque ele veio aqui nessa casa e não disse coisa com coisa. Não disse como que ia resolver, né? Qual era o planejamento, qual a proposta que o GDF tem para resolver a situação da nossa saúde, que cada vez mais se complica. E agora são as UPAs. As UPAs é que estão sendo ameaçadas justamente por falta de planejamento. Espera acabar os convênios, espera acabar os contratos, para depois o secretário ir lá na UPA de Sobradinho, na UPA da Ceilândia, e falar, ó, se não tiver jeito, vai ter que fechar mesmo. E a população, como é que fica? Saúde é um direito constitucional da nossa população. Saúde é cidadania. Saúde é direitos humanos. E desde quando eu assumi a Comissão de Direitos Humanos aqui dessa casa, eu venho acompanhando, né, o verdadeiro caos e a verdadeira situação triste, né, em que se encontra a saúde de nossa cidade. Portanto, mais do que nunca, a gente precisa, de novo, convocar o novo secretário, Fábio Goldin, para vir aqui nessa casa. Porque houve a troca de secretário, mas me parece que a política é a mesma. Ou seja, não tem política. Né? Vai esperando as coisas acontecer e vai correndo atrás. Ah, não tem dinheiro, fecha as UPAs. Ah, não tem dinheiro, não compra os remédios. Ah, não tem dinheiro, não convoca os concursados. Então é muito fácil, né, governar assim. Ah, não tem dinheiro, eu não faço. Não tem dinheiro, eu não remunero os policiais civis, deixa eles lá. Não tem dinheiro, eu não resolvo o problema do transporte. Não tem dinheiro, eu não resolvo o problema da saúde. Então, para que pegou o governo? Pegou o governo para quê? Então, essa casa, nós temos que ter responsabilidade. Nós temos que tratar as coisas aqui com mais responsabilidade. E eu protocolei aqui, inclusive, antes, nós protocolamos aqui antes do ex-secretário João Batista sair da Secretaria de Saúde, um pedido de uma comissão especial para esta casa acompanhar, né, o que vai ser feito da nossa saúde. Uma comissão especial, e todos os blocos indicaram deputados, eram 5 deputados que faziam parte dessa comissão que nós propusemos. Mas, infelizmente, foi aprovado aqui, mas a gente não elegeu essa comissão. Que a comissão, se eu não me engano, era eu, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado Reginaldo Veras, Comissão de Saúde, deputado Rodrigo Delmasso, pelo bloco dele, o Juarezão, pelo bloco dele também, até o Juarezão é da área de saúde, e, se não me engano, o deputado Elton Luiz. Portanto, inclusive, já tinha os nomes. E aí, essa casa, em função da troca do secretário, resolveu não, né, fazer a votação e aprovar essa comissão. Portanto, eu acho que está na hora, viu, deputado Reginaldo Veras, da gente aprovar essa comissão, acompanhar, chamar o secretário. Ele tem que dizer qual é a política, qual é a política pública. Né, vai privatizar a saúde, vai trazer as OSs. Precisa falar o que vai ser feito. Nós queremos que as coisas aqui dê certo nessa cidade. Nós queremos que em todas as áreas, seja na área de segurança, na área de transporte, na área de saúde, nós queremos que esse governo dê certo. Agora, o governo precisa dialogar com essa casa. O governo precisa entender que nós fomos eleitos para representar a nossa população e trabalhar por ela. Portanto, está faltando diálogo, está faltando o secretário chegar aqui e se antecipar, falar: a política é essa, a política de educação é essa, a política de segurança é essa. Não falam nada. Só falam assim, ó, não tem dinheiro e tem que fechar. Então, eu queria aproveitar, né, já que o deputado Rodrigo Delmasso propôs aí que essa pauta dessa comissão fosse retomada e que a gente aproveitasse hoje e elegesse essa comissão para acompanhar por 160 dias, se eu não me engano, 180 dias, toda a ação do governo voltada à saúde pública do Distrito Federal. Muito obrigado, senhora presidente.
Com a palavra, deputado Rodrigo Delmas. Vai fazer uso da palavra, deputado? Abre mão. Com a palavra, deputado Juarezão. Vai fazer uso da palavra, deputado? Abre mão. Com a palavra, deputado Cláudio Abrantes. Vai fazer uso da palavra, deputado? Deputado, vai fazer uso da palavra, deputado? Vai.
Som. Presidente, nobres pares, apenas para ratificar o que já foi corroborar, o que a gente já colocou aqui, que é o nosso total apoio ao movimento da Polícia Civil do Distrito Federal, do assinado pelo Simpol. Eu quero, antes de tudo, elogiar a postura desta casa, no sentido de abrir um precedente para a entrada dos policiais civis aqui na galeria. Porque nós temos regras rígidas quanto à entrada de armas, mas uma categoria que já fez tanto pelo Distrito Federal, que colocou a segurança pública do Distrito Federal num patamar de melhor polícia do Brasil, ela não poderia sofrer esse tipo de objeção. Como também não pode sofrer, sendo a melhor polícia do Brasil, ser tratada de maneira secundária. A melhor polícia do Brasil, ela tem que estar no topo e no reconhecimento, nas condições de trabalho, nas condições salariais, nas isonomias que foram conquistadas. E é nesse sentido que a gente vem ocupar, e é muito peculiar, é muito salutar, deputada Celina, que no meu primeiro pronunciamento, numa sessão ordinária, eu tenho a oportunidade de prestar aqui a minha solidariedade, o meu comprometimento e, acima de tudo, colocar o mandato à disposição para que a gente possa achar uma saída, né, para que a Polícia Civil não seja menosprezada. Assim não pode ser. Ela precisa ter respeitado a sua isonomia, precisa que a gente traga e nomeie imediatamente os policiais que estão prontos para serem nomeados. Temos que encontrar isso. Não é possível um plantão de delegacia trabalhar com 2, 3 policiais, ou até menos, que a gente já tem notícia disso. É um estresse muito grande, um risco muito grande para o policial e para a sociedade. Então, essas ações têm que ser feitas. A gente também está se inteirando desses detalhes, de recursos. E o que é importante é que esta casa, como sempre fez, hipoteque o seu total apoio à categoria. Nós não podemos deixar, volto a dizer, que a qualidade da melhor polícia do Brasil, em termos humanos, possa ser suplantado, possa ter as suas conquistas rebaixadas, e nós não vamos permitir isso. Contem comigo, e nós vamos sim trabalhar para que se resolva em breve essa situação. Obrigado.
Obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Questão de ordem, deputado Rodrigo Del Masso.
Senhor presidente, só também para me solidarizar junto aos agentes, à Polícia Civil do Distrito Federal, dizer que eles também podem contar com o nosso mandato nessa luta para a equiparação que eles têm colocado. Uma polícia que tão bem exerce suas atividades e, acima de tudo, é um exemplo para o Brasil. Então, nós, a melhor polícia do Brasil precisa ser tratado como a melhor polícia do Brasil. Obrigado, presidente.
Eu quero agradecer. Questão de ordem, deputado Vasni Derruri.
Senhora presidenta, eu fiz uma colocação no meu horário de tribuna que eu gostaria de reforçar, e aí com a anuência de Vossa Excelência na qualidade de presidente, porque fiz essa questão, esse requerimento na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Ao fazer essa discussão da greve da Polícia Civil do Distrito Federal, essa casa tem que conhecer a proposta que o governo pretende enviar para o Ministério do Planejamento no que diz respeito à previsão orçamentária do ano que vem. Naturalmente, isso não significa que qualquer negociação que tenha impacto no orçamento deste ano, isso também estará no fundo e que vai necessitar de eventuais remanejamentos, mas que essa discussão não ultrapasse a data prevista no encaminhamento dessas respostas ao governo federal, porque eles preparam a proposta orçamentária e mandam, enviam isso para o Congresso Nacional, que aprova antes do encerramento desse ano e, consequentemente, sanciona para o novo orçamento. Então, eu insisto nesse debate porque considero tanto a Comissão de Economia, a mesa diretora, o Colégio de Líderes, um fórum adequado para poder receber essas informações do governo do Distrito Federal. Então, peço a Vossa Excelência que sensibilize a assessoria dessa casa, sobretudo da Comissão de Economia, porque esse assunto é fundamental para que nós possamos fazer um debate mais qualificado nessa temática da isonomia dos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal com servidores da Polícia Federal. Obrigado.
Obrigada, deputado Vasinho Guerreiro. Eu quero agradecer a presença de todos que vieram à Câmara Legislativa. Eu sei que vocês saíram de uma audiência aí, uma audiência calorosa, né, e sem acordo ainda, e sem serem recebidos aí pelo governo do Distrito Federal. Mas essa casa recebe vocês de portas abertas. Amanhã nós vamos fazer uma reunião aqui às 14h30. Estou convocando novamente o Colégio de Líderes para recebê-los, né, e prontamente, todos os líderes aqui, eu acho que num gesto de muita grandeza, excepcionando até o nosso regimento interno, mostrando que essa casa, né, está antenada, principalmente com a vontade da população e com a segurança pública do Distrito Federal. No mais, eu quero agradecer novamente, falar que nós estamos aqui, vamos falar com o Gaúcho aqui, assim que a gente encerrar o plenário, nós vamos receber o presidente do sindicato de vocês, mas a luta continua, porque a gente sabe que toda vitória tem luta. Eu quero só retificar um comunicado da presidência. Essa presidência retifica o resultado da votação nominal em turno único do PDL 6/2015, de autoria do deputado professor Israel. O PDL foi aprovado na sessão do dia 27 de agosto de 2015, com 18 votos favoráveis e 6 ausências. Retifico ainda o resultado da votação da proposta de emenda à Lei Orgânica número 80, de 2014, proferido na 71ª sessão ordinária, de 26 de agosto de 2015. A proposição foi aprovada com 18 votos favoráveis e 6 ausências, não havendo abstenção. Passamos para a ordem do dia, mas nós não temos, não havendo quórum, nós não temos quórum para deliberação. Pois não, deputado.
Senhora presidente, caso alcance o quórum, eu peço a Vossa Excelência a inclusão do requerimento número 929 de 2015, que trata do convite dirigida à secretária de Planejamento e à secretária de Fazenda, que eu estava convocando, mas tendo em vista o secretário Marcos Danta e o líder do governo Júlio ter me procurado e assegurado a vinda deles, eu vou dar essa chance para que eles venham. Nós estamos exatamente programando para o dia 15, às 10 horas da manhã.
Ok, deputado, nós não temos hoje quórum para
deliberar. Não dando, já peço a Vossa Excelência que inclua na pauta de amanhã.
Ok, deputado.
Inclusive, eu vou já comunicar a casa também que eu não estarei aqui amanhã, provavelmente às 15 horas, porque eu terei uma reunião muito importante na Câmara Federal, que amanhã será a leitura de um relatório de uma comissão especial da Câmara que analisou o piso nacional dos vigilantes, bem como o Estatuto da Segurança Privada no Brasil. E eu não poderei me afastar, em hipótese nenhuma, da leitura desse relatório amanhã.
Mas eu tenho certeza que o deputado Vasni de Rúri irá representando aí com grandeza o bloco sem do dúvida. PT.
Inclusive, pode já ser, está, deputado? Inclusive, já estava indicado a comparecer na reunião dos policiais civis às 14h30 amanhã.
Ok. Agradeço a presença de todos os parlamentares. Declaro encerrada a presente sessão.